Senhores deputados, já estamos em condições de... Só falta o representante do Bloco de Esquerda, o deputado Moisés Ferreira, ou Jorge Falcato. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Só queria, como informação, dar uma informação, porque não chegámos a distribuir, porque não chegou à nossa posse, o estudo relativo à DSE da Associação Portuguesa dos...
Aquilo que foi pedido à Associação.
A Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, que o Dr. Oscar Gaspar tinha referido que nos enviava, enviou-nos uma carta, sim, a dizer que o estudo foi feito pela Deloitte, que a Deloitte tinha contactado a Deloitte, isto em termos de resumo, contactou a Deloitte e que eles estavam disponíveis para vir cá fazer uma apresentação. Eu dei um despacho hoje, porque isto chegou-nos hoje. Agradecer a sugestão, dois, solicitar mais uma vez o envio do estudo, que era o que estava combinado, e depois veremos se precisamos de mais explicações ou não mais à frente sobre esse estudo. Era esta informação que queria dar. A segunda informação que queria dar era que a senhora ministra está em Vila Real e vai chegar, pelo menos ficou estabelecido, com meia hora de atraso. Portanto, 5 horas estaria por aí, por essa hora. Ela vai fazer um esforço, a senhora ministra, de chegar o mais tardar por essa hora. Na audição da senhora ministra, faríamos o que tinha sido pedido, que é iniciarmos pela questão de Leiria, em vez de ser pela ADSE, a pedido do Partido Socialista, e ficou, se não houver nada em contrário, dou como aprovado. E, entretanto, começávamos a nossa audição, sendo que temos 3 minutos na primeira ronda, 2 minutos na segunda, e nesta questão do Conselho de Administração, da audição ao Conselho de Administração do Hospital de Leiria, eu pedi aos serviços que pudéssemos fazer entrar os senhores, os representantes do Conselho de Administração do Hospital de Leiria. Nós, por princípio, o computador só vai ser preciso nas respostas do Sr. Doutor e, portanto, do Sr. Presidente do Conselho de Administração e, portanto, nós podemos recomeçar a nossa audição e começava por dar as boas-vindas ao Conselho de Administração do Hospital de Leiria, o Dr. Helder Roque, o Dr. Licínio Carvalho, vogal executivo, à engenheira Maria Alexandra Borges, vogal executivo, à doutora Elizabeth Cavaco, diretora clínica, à enfermeira Maria Fael, enfermeira diretora, ao doutor António Laranjeira, que é o assessor de comunicação, também está aqui connosco, dava as boas-vindas. Estamos aqui hoje a requerimento oral do Partido Socialista e o tema é o Hospital de Leiria. A ordem de trabalhos será os senhores deputados temos duas rondas, a primeira ronda 3 minutos que será corrida por todos os senhores deputados, o senhor doutor depois, ou quem achar que possa responder, responderá em conjunto e depois teremos uma segunda ronda de 2 minutos e se for preciso mais alguma questão ou alguma dúvida que fique, de certeza que estaremos aqui, sendo que teremos a senhora ministra a seguir com dois requerimentos também e portanto, mas temos algum tempo disponível para podermos fazer esta audição com todas as respostas aos senhores deputados. Eu começava por dar a palavra ao senhor deputado António Salles, do Partido Socialista, o Partido Socialista foi o autor do requerimento para o Conselho de Administração estar aqui presente hoje. Tem a palavra, senhor doutor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Agradecer e saudar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria e nele todos os elementos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria. Sr. Presidente, o Centro Hospitalar de Leiria, nos últimos 5 anos, entre 2013 e 2018, investiu mais de 17 milhões de euros. Relembra a reabilitação global do Hospital de Pombal, a reabilitação global do Hospital de Alcobaça, novo serviço de pneumologia, hospital de dia de psiquiatria, nova unidade ambulatória de neurologia, remodelação dos serviços farmacêuticos, os novos serviços de endocrinologia, nefrologia e reumatologia, novos programas assistenciais na área da oncologia, nomeadamente na área de centros de referência do cancro hepatobiliar e cancro colorretal, novas técnicas de pneumologia, ecoendoscopia digestiva, instalação de equipamento de TAC, etc., etc. De tal forma que o Centro Hospitalar de Leiria é reconhecido internacionalmente pela Joint Commission desde 2013. É por conseguinte o Hospital de Leiria uma organização com uma cultura de gestão e de planeamento bem evidenciada, como já disse, acreditada internacionalmente. Refere-se uma cultura de qualidade, de segurança e de confiança dos utentes no hospital, ainda recentemente bem evidenciado num inquérito da DECO, que qualifica o hospital em 13º lugar em 42 hospitais, com 85 pontos em 100 e com a referência de uma boa avaliação no serviço de urgência, com 89 pontos em 100. De facto, isto reforça a confiança dos utentes no Hospital de Leiria. Como funcionário, é de alguma forma que me sinto orgulhoso e reconhecido por esta instituição a que também eu pertenço. Sabemos todos, no entanto, que o Hospital de Leiria tem, obviamente, problemas e por isso não escondemos a cabeça na areia. Desde há 8 anos para cá, com a absorção de áreas de influência como Alcobaça, mais tarde como Pombal e ainda mais tarde em 2016 com Ourém, a área de influência passou de cerca de 300 mil para 400 mil habitantes. Não tendo, de alguma forma, sido acompanhada esta evolução, nem pela dotação instalada de recursos, nem pela dotação de camas. Isso, obviamente, ainda por cima, numa população como envelhecida, com uma carga de doença óbvia, e onde, nomeadamente em Ourém, consta Fátima, com uma população também muito envelhecida, tudo isso trouxe, de facto, alguns problemas ao Hospital de Leiria. Sr. Presidente, a pergunta que lhe queria colocar é que sei que estão a ser tomadas algumas medidas e que já estão a ser implementadas algumas medidas, nomeadamente relativas ao problema da urgência e relativas às escalas da urgência. tendo sido implementado mais elementos de medicina interna, com as prestações de serviço. Sei que nos próximos meses existem já 3 internistas em escala durante 24 horas e 2 internos de especialidade das 8 às 20, o que significa, de facto, um reforço de recursos e, por isso, um normal funcionamento, um caminho para um normal funcionamento do serviço de urgência. Gostaria, por isso, de lhe colocar a seguinte questão: em que medidas estão a ser ponderadas também outras soluções para além do reforço de contratações e meios, e se considera, de facto, que este é o caminho certo para melhorar substancialmente a situação no serviço de urgência do Hospital de Leiria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. E à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhor Presidente do Conselho de Administração e restantes elementos, bem, eu, depois deste número, em que parece que nós estamos aqui numa realidade alternativa e o deputado António Salles vem aqui falar de investimentos e etc., ignorando o problema de fundo, a razão desta audição, das audições que tivemos na quarta, da audição que vamos ter à senhora ministra, eu vou procurar trazer agora o debate para a realidade que temos atualmente. Portanto, o senhor Presidente do Conselho de Administração estará, creio eu, demissionário, e eu recordo as palavras que proferiu no momento da saída. Não há condições para colmatar as necessidades mínimas em pessoal, não há meios para investimento. E a primeira pergunta é se reafirma estas afirmações, o que de resto confirmam exatamente o diagnóstico e o alerta feito pelo PSD da situação caótica em que se encontra o centro hospitalar. Também o Sindicato Independente dos Médicos, a 22 de Fevereiro, denunciou que a situação atual é dramática, com reflexo na qualidade de atendimento aos doentes, destacando a falta de médicos como, neste caso, a consequência, o não cumprimento do preenchimento das escalas médicas, de acordo com as normas vigentes, e que esta situação condiciona um pior e mais lento atendimento aos doentes, com o consequente aumento do risco de agravamento de situações clínicas menos complicadas. No início do ano, aliás, os chefes das equipas de urgência do centro hospitalar demitiram-se, em resultado da falta de condições de trabalho nos seus serviços, acusando as urgências sobrelotadas, falta de pessoal e condições desumanas de funcionamento, que vieram posteriormente a obrigar à alteração e diminuição da programação cirúrgica de doentes não urgentes, dando prioridade aos doentes cirúrgicos urgentes. Se compararmos a atividade cirúrgica neste centro hospitalar entre 2015 e 2017, nós verificamos uma diminuição de quase 1.700 cirurgias em 2 anos. E, portanto, as perguntas que eu tinha para lhe colocar são várias. Em primeiro lugar, o que é que fez o Conselho de Administração face à gravidade da situação, como demonstra, aliás, a demissão do Sr. Presidente, para alertar e para pressionar o Governo sobre o Hospital de Leiria? Em segundo lugar, e não menos importante, o que é que fez o Governo, que respostas é que o Governo deu a estes alertas que terão sido feitos pelo Conselho de Administração? Em terceiro lugar, quais é que são as expectativas, e já agora as expectativas de prazo para a resolução desta situação preocupante? Em quarto lugar, o que é que se pode esperar no futuro dos hospitais de Alcobaça e de Pombal, nomeadamente sob o reforço das suas urgências? Em quinto lugar, estes problemas decorrem do alargamento, como dizia há pouco o Sr. Deputado António Salles, do alargamento da área de influência do centro hospitalar? E por último, e eu acho que esta é particularmente importante, qual é que é a mensagem que deixa aos cidadãos do distrito da região de Leiria que sentem no seu dia-a-dia a degradação do serviço de saúde prestado no seu hospital?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Presidente a possibilidade de vir aqui a esta Comissão Parlamentar de Saúde, interpelar o Conselho de Administração do Hospital, do Centro Hospitalar de Leiria, a quem eu que tenho.
Por isso peço desculpa e pedi-lhe então que reiniciasse a sua intervenção, se faz favor.
Então, mais uma vez, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de estar aqui nesta Comissão Parlamentar para poder interpelar diretamente o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Hélder Roque, e cumprimento o Dr. Hélder Roque, bem como os restantes membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria. E agradeço muito esta oportunidade, porque tenho a oportunidade de confrontar o Dr. Hélder Roque com um conjunto de circunstâncias bastante singulares, e até diria surpreendentes, que têm a ver com o facto de o Bloco de Esquerda ter sido o partido que pediu uma audiência com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria uma semana antes do próprio Dr. Hélder Roque apresentar publicamente a sua demissão. E, efetivamente, nessa reunião, que resultou da nossa preocupação pelo facto de ter sido notícia nas semanas anteriores de longos tempos de espera e centros no centro hospitalar, de muitas queixas que vinham desse facto e também de falta de pessoas e de médicos para responder às necessidades do centro hospitalar, nós pedimos uma audiência com o Conselho de Administração no pressuposto de que numa reunião que já tínhamos tido no ano anterior sobre esta mesma matéria, tentássemos perceber qual tinha sido a evolução entre uma audiência e outra relativamente aos recursos humanos do hospital, relativamente aos problemas que se agravaram no serviço de urgência e relativamente a aspectos relacionados com a melhoria da prestação do serviço de cuidado de saúde no SNS, em particular no Centro Hospitalar de Leiria, o que requeria investimentos e coisas do mesmo género. Na altura, nós constatamos, aliás, que o deputado Moisés Ferreira, que está aqui ao meu lado, também esteve presente nessa reunião, e para além das queixas que foram corroboradas pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, na pessoa do Dr. Hélder Roque, praticamente foi a única pessoa que foi nosso interlocutor na reunião, nunca nos foi dito que a situação era tão dramática quanto se viemos a descobrir no dia seguinte e depois dias a seguir a essa audiência. De facto, a parte de uns problemazinhos que houve no centro no serviço de urgências durante alguns dias de fevereiro, nas próprias palavras do Dr. Hélder Roque, esses problemas estavam ultrapassados e com muito empenho e muita dedicação dos profissionais do Centro Hospitalar de Leiria, de todos os profissionais, médicos, enfermeiros, etc., as coisas iam-se desenvolvendo, iam-se resolvendo a pouco e pouco. E que, efetivamente, os problemas no centro de urgências, no serviço de urgências, seriam mais difíceis de serem ultrapassados porque havia, efetivamente, falta de pessoal médico e outro para que esses problemas pudessem ser resolvidos a longo prazo. Queixou-se ainda o Dr. Hélder Roque do facto de convergirem para as urgências do Centro Hospitalar de Leiria uma série de pessoas que deveriam ter assistência nos centros de saúde para que pudessem funcionar como, efetivamente, filtros do acesso ao serviço de urgências. Concluindo. Estávamos longe de saber que a situação era dramática por parte de profissionais de saúde. No dia seguinte, ficámos a saber que houve 159 profissionais médicos que assinaram declarações de não assunção de responsabilidades no desempenho das suas funções de forma adequada e mais tarde viemos a saber que o próprio Dr. Hélder Roque corroborava as declarações desses profissionais médicos e apresentava a sua demissão. E ficámos absolutamente abismados, porque o Conselho de Administração não nos reportou a situação, ignorou essas situações, fez-nos crer que o problema tinha exclusivamente a ver com o facto de falta de prosseguimento por parte do Ministério das Finanças e da tutela.
Concluindo, ao Sr. Deputado, temos segunda ronda, não vale a pena terminar.
Porque isto é relativamente
grave. Temos mais tempo depois.
Do Conselho de Administração é grave, porque pretendeu omitir uma situação que mais tarde se veio a revelar absolutamente inultrapassável. Como diz o ditado, e bem, apanha-se mais depressa um mentiroso que um,
muito obrigado, Sr. Deputado.
Uma pessoa com deficiência motora. E por isso, creio que o Sr. Presidente do Centro Hospitalar do
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem as justificações para apresentar aqui nesta posição.
Eu peço desculpa, mas já são dois minutos. Temos dado um minuto a cada um e sem... E é um hábito que temos aqui. E o Bloco de Esquerda sempre cumpriu. Por isso é que... Senhores deputados, agora dou a informação, se há questão que eu controlo sempre são os tempos de cada um, de cada intervenção de cada um dos seus deputados. E o Partido Socialista utilizou 3 minutos e 44, o PSD 3 minutos 01 e agora o Bloco de Esquerda utilizou 4 minutos e 56. Portanto, já há quase 5 minutos, já passou depois, entretanto. Não, são três minutos. São 3 minutos, Sr. Deputado. Não, mas não é, mas devia ter visto. Ó, Sr. Deputado, não vale a pena estarmos a dar desculpas, porque eu referi no início da audição que eram 3 minutos. Portanto, 3 minutos são 3 minutos, não são 4 nem 5. Já há aqui um delay de 1 minuto para cada um. Portanto, estamos à vontade. Passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. E à senhora deputada Isabel Galriça Neto, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar o senhor doutor Hélder Roque e estender os cumprimentos e as saudações a todos os elementos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, agradecer a vossa vinda aqui e dizer que, de facto, o CDS tem há muito tempo acompanhado esta situação dramática, é esse o nome, e estamos a medir as palavras, no Hospital de Leiria, não apenas nas urgências, mas no resto do hospital, e efetivamente depois da demissão do Sr. Presidente do Conselho de Administração, tivemos inclusivamente oportunidade já de confrontar a Sra. Ministra da Saúde em plenário e também o Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal que a Presidente do nosso partido o questionou. O certo é que, na sequência de se terem detectado falhas graves nos recursos humanos, problemas graves e exaustão dos profissionais, de se ter detectado falhas graves nos restantes recursos humanos, nem a Sra. Ministra da Saúde, nem o Sr. Primeiro-Ministro souberam responder, atirando para cima o velho mantra já conhecido dos milhares de contratações e, de facto, quase fazendo uma figura ridícula, porque é impossível, face aos relatos da realidade do Hospital de Leiria, acreditar efetivamente que haja mais e mais profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, está à vista a realidade. E o que eu queria aqui dizer é que a gravidade, e se me permitem, sem nenhum tipo de paternalismo, enquanto médica, ouvir os relatos dos meus colegas anteontem aqui em comissão sobre a realidade do serviço de urgência e sobre a realidade do internamento é dramático, é penoso, é angustiante, porque daquilo que se falou foi da ameaça da segurança clínica dos doentes internados, foi de condições e de desespero dos profissionais de saúde por condições de trabalho que não existem, e aquilo que estava a falar, Sr. Doutor, era de um hospital não da Europa moderna que agora neste périplo se anda a promover. Estava-se a falar de um hospital de uma República Africana sem recursos e que tem 100 doentes na urgência com 2 médicos. Eu não interrompi, faz favor, vão ouvir.
Os seus deputados criassem condições.
E, portanto, a gravidade dos acontecimentos é tal que dizer meias verdades, como por exemplo que o hospital está certificado. Todos sabemos que estamos em processos, ou já estivemos em processos de certificação da Joint Commission, que há recertificações. Não, quem desconhece a realidade do seu hospital é o senhor doutor, que não sabe que a Joint Commission abandonou o hospital há semanas atrás, precisamente, e vão-me desmentir aqui, precisamente porque soube que não havia condições para se atribuir a recertificação. Agradeço que me corrijam se eu estiver enganada. E, portanto, não foi dada, não está concluída a recertificação do hospital. Portanto, não vale a pena vir dizer meias verdades ou branquear, porque a gravidade é tal que isto só representa uma de duas coisas. ou ignorância, ou que não acreditamos, porque o Sr. Doutor acompanha há muito tempo a realidade do Hospital de Leiria, ou então um menosprezo e uma desconsideração, quer pelos profissionais de saúde, quer pelas pessoas que são atendidas naquele hospital. E, portanto, para todos nós, não é uma questão de alarmismo, é uma questão de exigência e coerência social e política e de cidadania falar das dramáticas condições do Hospital de Leiria. Portanto, o que eu gostaria de saber, ó, senhora deputada, quando for a sua vez,
deputado,
falará.
Eu queria que deixassem concluir e pedir.
Portanto, eu gostaria de saber, porque é também exibido um conjunto de investimentos que nós não duvidamos que tenham sido feitos. O que eu gostaria de lhe perguntar, senhor doutor, é que parte daquilo que é anunciado como investimento foi utilizado para pagamento das dívidas do hospital? O ano 2018 foi o pior ano de produção do Hospital de Leiria. Temos, de facto, estou a concluir, temos, obviamente, indicadores que pioraram, é inequívoco, é o próprio site do Governo que demonstra isso mesmo. E, portanto, o que nós queríamos perceber é, efetivamente, dos valores orçamentados para o Hospital de Leiria, e temos também o relatório do Tribunal de Contas, o que é que foi efetivamente cumprido e executado, porque temos a noção de que houve cativações. Por último, depois de 2 pedidos de demissão e depois da 3ª, não creio que seja agora a altura de voltar atrás, porque o senhor é um homem de palavra.
Obrigado,
e tem face, e não acreditamos que venha agora aqui dizer que está tudo bem e que já tudo se resolveu. De qualquer forma, gostaríamos então que nos dissesse se tem promessas do Governo de alterar com urgência e premência esta situação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Senhora Deputada Carla Cruz, sem antes tenho de fazer este pedido a todos os seus deputados, que deixem fazer as intervenções, colocar as questões, deixem concluir de forma a que todos possamos ouvir as intervenções de cada um dos grupos parlamentares dos seus deputados e que não criassem aqui, que não colocassem. Os apartes parlamentares são normalíssimos, agora não queria questões que dá partes. Que haja a partes continuados que não permitam que os seus deputados possam fazer as suas intervenções. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a demais membros que o acompanham. Sobre a situação do Hospital de Leiria em concreto, as informações que o PCP tem e que também na quarta-feira passada foi possível confirmar, e aliás dito pelas duas entidades que foram ouvidas, que os problemas não são de agora. Os problemas são, permitam uma expressão, velhos. Foi aqui dito pelas duas entidades que foram ouvidas na passada quarta-feira que os problemas se arrastam desde 2010, sendo certo que agravados. Ouvimos, sim senhor, e que foram agravados em 2016 com o alargamento da área de influência, designadamente a Ourém-Fátima. A situação particularmente difícil no serviço de urgência e muito em concreto na área da medicina interna, mas também aqui foi dito que não se cingia ao serviço de urgência, nem à área da medicina interna, era extensivo a outras especialidades e sabe o PCP que as dificuldades e a enorme carência de profissionais não se cinge aos profissionais médicos. Faltam todos os profissionais de todas as áreas. E, portanto, é importante dizê-lo. Mas também esta situação da falta de profissionais tem levado, e aqui foi muito bem dito e expresso, as implicações desde logo na vida e até diria na saúde dos próprios profissionais, porque o quadro que aqui foi descrito é um quadro de exaustão, de desmotivação e de burnout. Foi isto que foi dito aqui relativamente à situação dos profissionais que trabalham no serviço de urgência e muito em concreto aos internistas. Sabemos que, e foi aqui dito, que os profissionais têm muitas dificuldades em ver os doentes, em diagnosticá-los, em acompanhá-los, sendo frequente, se não diria mesmo diário, que passam muitos doentes para outro turno sem que tenham sido vistos. Essa situação a acontecer, efetivamente, não deveria acontecer. Isto põe em causa, claramente, a prestação de cuidados de saúde de qualidade e em segurança. Mas também foi aqui dito, e o PCP também o sabe, que a produção, a atividade assistencial do Hospital de Leiria tem vindo a decair nos últimos anos. E isto é grave, porque isso obviamente leva a que os doentes não sejam atendidos no tempo que deveriam fazê-lo. E, portanto, foi aqui também dito, Sr. Presidente, que no âmbito da reunião com a Ordem dos Médicos, que foi decidido fazer um grupo de trabalho, constituir um grupo de trabalho. A pergunta que faço é ao Conselho de Administração em que é que vai incidir esse trabalho, que medidas é que vão ser tomadas. Mas mais do que isto, importa saber se problemas foram reportados à tutela. Quando é que foram reportados à tutela? Que medidas foram pedidas pelo Conselho de Administração à tutela para os resolver? Quais foram as respostas da tutela? E neste momento, que compromissos há da tutela para resolver a grave situação com que se enfrenta o Hospital de Leiria?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Hélder Roque para responder aos seus deputados. Sem antes, o Sr. tem um vídeo para passar. Pode dar aqui uma ajuda só detectar. E em seguida fará, portanto, dará todas as respostas às questões colocadas pelos seus deputados.
Na Idade Média, o primeiro hospital de que há conhecimento em Leiria chamava-se Albergaria de Nossa Senhora de Todos os Santos. Em 1544, surge o primeiro Hospital da Misericórdia. Em 1800, é inaugurado o Hospital Dom Manuel de Aguiar, integrado em 1974 na rede do Serviço Nacional de Saúde, assumindo a designação de Hospital Distrital de Leiria. Em agosto de 1991, iniciou-se a construção do novo hospital, inaugurado a 22 de abril de 1995, como Hospital de Santo André. O Centro Hospitalar de Leiria, EPE, resultou da fusão desta unidade com o Hospital Distrital de Pombal, em 2011, e com o Hospital de Alcobaça, Bernardino Lopes de Oliveira, em 2013, com o objetivo de implementar uma organização integrada e conjunta que tornasse mais eficiente a gestão hospitalar destas três unidades. A sua área de influência é correspondente aos concelhos de Alcobaça, excluindo as freguesias de Alfezerão, Benedita e São Martinho do Porto, Alvaiázer, Ancião, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal, Porto de Mós e, parcialmente, os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Sor, abrangendo uma população na ordem dos 400 mil habitantes. O CHL é uma das instituições públicas de saúde que tem registado um nível de sustentabilidade económica ou financeira, o que lhe tem permitido desenvolver o seu projeto estratégico de crescimento e de diferenciação. Nos últimos anos, manteve uma linha de crescimento positiva no que toca aos cuidados assistenciais, fruto de um grande investimento ao nível das instalações, equipamentos, formação, alteração de procedimentos e redesenho de processos, tornando-se numa organização mais eficiente e obtendo mais ganhos em saúde. O CHL tem uma estrutura organizacional e funcional em que os serviços desenvolvem o seu trabalho em função das necessidades de prestação de cuidados de saúde aos doentes, existindo serviços de prestação de cuidados, serviços de apoio e serviços de gestão e logística. Dispõe de 29 especialidades médicas nas vertentes de ambulatório e de internamento, unidades diferenciadas de cuidados agudos, assim como um serviço de urgência médico-cirúrgico geral, pediátrica e obstétrica, na unidade de Leiria e as urgências básicas em Alcobaça e em Pombal, funcionando 24 sobre 24 horas, 7 dias da semana. Como unidade hospitalar, o CHL presta cuidados nas componentes pré-hospitalar, hospitalar e na inserção segura dos seus doentes na comunidade, posicionando-se centralmente no tratamento dos doentes com ligação à montante, à rede de cuidados de saúde primários e a jusante ao nível da rede de cuidados continuados, assumindo-se como pivô no processo de tratamento dos doentes. Auto-intitulando-se de Hospital das Pessoas, os seus profissionais estão focados no doente. Trabalham diariamente para garantir que a qualidade dos cuidados, o conforto e a segurança sejam uma constante. Ano após ano, o CHL desenvolve iniciativas de educação para a saúde, alertando para a prevenção da doença, promoção da saúde e de hábitos de vida saudável. O CHL é reconhecido a nível nacional e internacional, tendo recebido a Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro, pelas mãos do Ministro da Saúde. Foi ainda vencedor da primeira edição do Prémio Saúde Sustentável e de vários prémios do Hospital do Futuro e da Missão Sorriso, apostando continuadamente em projetos de investigação. Nesse âmbito, o CHL implementa projetos inovadores e é pioneiro em múltiplas áreas, tendo investido ao longo dos anos em tecnologia de ponta e em processos de melhoria contínua da qualidade. O Centro Hospitalar de Leiria viu a sua aposta na qualidade e excelência dos cuidados reconhecida na globalidade pela Joint Commission International, fruto de um processo de melhoria que faz hoje parte do core do CHL e de todos os profissionais. A cultura de segurança está instalada, tendo sido o primeiro hospital a obter a certificação de uma unidade hospitalar pública, no caso, a Urgência Pediátrica, em 2001. O CHL é uma instituição com uma vertente formativa de longa data, com capacidade formativa e idoneidade para a formação de internos em diversas áreas assistenciais. Anualmente assegura formação e estágios em várias áreas do conhecimento a mais de uma centena de futuros profissionais de saúde. O CHL tem procurado melhorar as condições de trabalho dos profissionais e contribuir para o seu bem-estar geral, através de diversas iniciativas e de integração pessoal e profissional, motivos da constituição e fortalecimento de uma cultura de trabalho em equipa. Vários serviços do HSA são frequentemente animados por artistas que cantam, tocam e dançam, trazendo brilho e bem-aventurança aos olhos de muitos doentes internados. É este o nosso CHL, um centro hospitalar estruturalmente moderno, ao serviço dos seus cidadãos, bem organizado e sustentado, e onde os profissionais são o motor do seu desenvolvimento.
Bem, dava a palavra agora ao Sr. Dr. Hélder Roque para responder às questões todas dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os seus deputados. Eu, antes de responder às questões que me colocaram, gostava de fazer uma introdução prévia e por isso trouxe aqui este vídeo, que é um vídeo que está no nosso site, que fizemos em determinada altura para a afirmação do nosso hospital, para dizer o que é o nosso hospital. E aquilo que eu vi aqui nesta sala, estamos a falar de dois hospitais completamente diferentes. Uma coisa é a sala, outra coisa é a realidade do Hospital de Leiria. E sobretudo do Hospital de Santo André. Não confundamos o Hospital de Santo André com o hospital em 2005, ou antes disso, que era catalogado muitas vezes o Hospital da Boa Viagem. Por isso que há muita gente que possa gostar desta denominação. E queiram voltar a esses tempos. Não voltam, meus senhores. Esses tempos não voltam. Esses tempos estão ultrapassados. Boa Viagem, que era esse senhor que passava na estrada de dominação, até logo não para em Leiria, vou para Coimbra. Isso acabou. E acabou com um sistema que foi criado pelo trabalho dos trabalhadores. Foi os colaboradores do Hospital de Leiria, com o seu prestígio, com o seu mérito, com o seu potencial, que se uniram e fizeram este hospital. Eu só conduzi, o meu mérito foi conduzir o mérito dos nossos profissionais para esta situação. E hoje o Hospital de Leiria não tem nada a ver com o hospital do ano passado. É um hospital altamente diferenciado, tecnologicamente evoluído, tem grau de complexidade em tudo o que faz. Não faz só pequenas coisinhas, faz grau de complexidade. Ainda hoje estive aqui para dizer a todos vós, desta calamidade que transmitiram, que ainda hoje recebemos de manhã um doente de outro hospital, da nossa região, fora da nossa região, da Zona 7, mas fora da nossa região, porque precisava, tinha uma doença oncológica que estava-lhe a obstruir a parte brônquica, e tem no Hospital de Leiria alguém altamente diferenciado que lhe salva a vida pondo de imediato um stand na traqueia para lhe pôr a respirar. Nós somos referência para outros hospitais nesta situação. Estou a falar da pneumologia. Isto foi a evolução do nosso Hospital de Leiria ao longo destes anos todos que temos vindo a ter. E, portanto, mais diferenciado, criamos novos serviços, é um hospital atrativo, temos já outros serviços que não tínhamos antes, a endocrinologia, a nefrologia, a infecciologia, a pneumologia que não tínhamos, a endocrinologia, enfim, a reumatologia, serviços que foram porque o hospital é atrativo e as pessoas gostam de trabalhar no nosso hospital e são reconhecidas como isso, porque nós valorizamos a colaboração dos trabalhadores. E, portanto, quando se fala em indicadores e fala-se, convém que nós digamos o seguinte: qual é a atividade assistencial do Hospital de Leiria? Eu peço desculpa, eu entusiasmo a falar do hospital.
Mas não vale a pena, pode falar com calma, com ponderação, que temos muito tempo.
É só para aproveitar o tempo, Sr. Presidente. Não, é só para aproveitar o tempo. Vou responder, sim, senhora. Não vou deixar de responder. Não vou deixar de responder. E acho que estou a responder. É preciso que perceba um pouco o que é o Hospital de Leiria e quem é daquela região tem a obrigação de desconhecer o Hospital de Leiria. O que é que o Hospital de Leiria era? Posso continuar?
Desculpe,
Sr. Presidente.
Doutor, quem diz aqui quem pode continuar, quem é que fala e quem não fala, sou eu, por enquanto. Portanto, é aí que temos de fazer. E quem diz aos seus deputados como se deve a reunião progredir, como deve decorrer, sou também eu, como Presidente eleito aqui pelos seus deputados. Tem a palavra, Sr.
Presidente. Peço desculpa pelo entusiasmo. Às vezes faço-me lembrar como eu faço muitas reuniões no hospital e converso muito com meus diretores de serviço, pensava que estava também numa reunião.
Mas não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena.
Peço desculpa.
Não ganhamos nada com isso.
Não volto a repetir com entusiasmo. Posso dizer que o Hospital de Leiria de 2006 a 2018, doentes saídos, ou seja, doentes internados, aumentou 33%. As consultas externas aumentaram 91%. As primeiras consultas aumentaram 66%. As sessões do hospital de dia aumentaram 357%. As cirurgias do ambulatório aumentaram 221% de cirurgias do ambulatório. As intervenções cirúrgicas no seu total a dar resposta aos utentes aumentaram 66%. Esta é a evolução com factos, com dados, do que é a evolução do Hospital de Leiria bem testemunhada. No último ano, para vos dizer, doentes saídos, comparativo com o ano 2017, tínhamos 2017 23.400 doentes saídos, 2018 22.921. Foi um indicador que baixou. E baixou por muitas circunstâncias que já vou também enumerar a seguir. A nossa demora média de internamento dos nossos doentes, 16,5 de 2017, que é das mais médias, demoras médias, quem é médico percebe isto, demoras mais médicas mais baixas do país, passou para 2018 para próximo de 7.1. As consultas externas, em 2017, 285.600, em 2018, 292. Aumentaram 105%. As primeiras consultas mantêm-se os 31%, que é um bom indicador de primeiras consultas em relação às segundas. A urgência é algo que, se existiu no nosso país, tem vindo a diminuir. E deve diminuir ainda mais. 201.000 urgências em 2017, 196.500 em 2018. Sessões do Hospital de Dia, como vos disse, 16.500 em 2017, 20.000 em 2018. As cirurgias, que aqui foi falado, cirurgias de ambulatório, 9.128, passou para 9.342, aumentou 216%, como disse, ao longo destes anos todos, e cirurgias totais, 15.443 em 2017, 15.014. Posso continuar?
Desculpa. Doutor, não vale a pena, porque o problema aqui, eu já vi o que é que o doutor está a dizer. A questão aqui, quando o doutor diz que aumentou para 105%, é 5% com o aumento, não é 100%. Não, aqui a questão é que os números que disse, por exemplo, aumentou de... Onde é que, qual, não era este, era este mapa?
É este mapa.
Quando diz aqui... Não era este?
Era este, era.
Era o outro.
Ah, deste.
É este. Quando o Chotô diz que aumentou 105%, 285% se aumentou para 292%, não pode aumentar 105%.
Não, este é o resultado global, peço desculpa. É,
portanto, aumentou 5%.
As consultas externas. Não.
2006 para 2018, não é?
2006 para 2018.
É o mapa que está aqui. Nós podemos, se o senhor quiser dar o mapa, nós distribuímos por todos os seus deputados. Penso que são números que estão até nos portais. Portanto, podemos fotocopiar e distribuir aos seus deputados. É só a questão das percentagens. E está esclarecida. Se quiseres que a gente distribua, depois é só dar aqui aos serviços que os serviços fotocopiam.
Estes mapas estão no nosso site.
Com certeza.
No nosso site.
Faz favor de continuar.
Em relação com os resultados económicos e financeiros do nosso hospital. Nós tivemos sempre, ao longo deste, desde 2005, 2006, predominantemente resultados líquidos negativos e EBITDA negativos, exceto nos últimos anos, sobretudo no ano de 2017 e 2018, em que tivemos EBITDA negativo pela primeira vez. Ao longo destes anos, tivemos sempre esta evolução. Em termos de indicadores de benchmarking, com outros hospitais, no nosso grupo, que é o grupo C, Nós também temos aqui indicadores em que muitas situações somos dos melhores, temos o primeiro lugar, noutros estamos em segundo lugar e noutros estamos em terceiro lugar em termos de indicadores de avaliação para esta situação. Em termos de definição do que queremos, para o nosso hospital, nós... Nós, em julho de 2018, achamos por bem definir aquilo que queríamos para o nosso hospital em termos de futuro. E elaboramos um documento que chamamos Projeto Estratégico 2018-2022, em que é uma reflexão estratégica para uma visão institucional, em que queríamos para a nossa região uma instituição de saúde de referência regional. Tenha só o objetivo de perspectivar o que vai ser o centro hospitalar do dia nos próximos anos. Nós detalhámos neste livrinho o caminho percorrido e o desenvolvimento futuro, identificámos aqui os problemas e as dificuldades atuais que o CHL atravessa e posso citar muito rapidamente para responder também a algumas intervenções que foram feitas. Apesar da abrangência das valências e especificidades médicas existentes ao CHL, o número de médicos e de outros recursos operacionais disponíveis constitui um fator limitativo revelante da carteira de serviços oferecida e da capacidade de resposta garantida à totalidade da população da sua área de influência, originando a derivação parcial da procura para outras instituições hospitalares da região. A indispensabilidade de robustecer o projeto clínico da instituição com reforço de valências actuais, a par da inovação da prestação e organização interna, a consolidação e a expansão da oferta de serviços de capacidades essenciais em correspondência com as necessidades dos cidadãos da área de influência. Outra situação que referimos é a seguinte. Dentro das dificuldades sentidas, dos problemas e dificuldades do CHL, já nesta altura nós definíamos dificuldades de natureza operacional, a sobreprocura do serviço de urgência, com elevado peso dos doentes, não urgentes ou pouco urgentes, em cerca de 40%. E por fim, mais outra dificuldade que nós identificamos, que era o seguinte, uma nova exigência de meios e recursos. A circunstância do CHL ter visto aumentar de forma significativa as suas responsabilidades essenciais perante o alargamento da população servida, enquanto a evolução dos seus meios de recursos estiveram longe de acompanhar o crescimento das necessidades trazidas, conduziu a esta instituição se confronte com meios e recursos claramente abaixo do referencial para a população servida, o que está na origem da sua incapacidade operacional para satisfazer plena e atempadamente as necessidades dos cidadãos da sua área de influência. Adicionalmente, perspectiva-se a atribuição do centro hospitalar de novas especialidades e conciliação e alargamento das suas responsabilidades assistenciais atuais. Por estas razões, o reforço de meios e recursos constitui condição essencial e prioritária do desenvolvimento do projeto estratégico do Centro Hospitalar de Liria. E foi com esta identificação das nossas oportunidades e desafios que elaboramos depois a seguir 8 eixos de orientação estratégica para a sua concretização deste projeto, assim como elaboramos um mapa de recursos humanos necessários. Os eixos estratégicos que elaboramos para no futuro trabalharmos no Hospital de Leiria é: eixo 1, o Centro Hospitalar de Leiria como unidade hospitalar de referência de toda a população da sua área de influência. Eixos estratégicos 2, um centro hospitalar reforçado nas suas funções assistenciais, dotado de novas especialidades médicas e com consolidação e alargamento da sua carteira de serviços. Eixo 3, um centro hospitalar dotado de instalações e equipamentos necessários ao desempenho das suas renovadas funções assistenciais. Um CHL mais articulado com as unidades prestadoras de cuidados do SNS à sua região. Eixo 5, um centro hospitalar inovador na prestação e com melhores cuidados, evoluindo para menos internamento e mais cuidados ambulatórios e domiciliários. Eixo 6, um centro hospitalar com mais qualidade na organização e nos processos. Eixo 7, um centro hospitalar com recursos humanos motivados, nas quantidades necessárias e com as qualificações e competências apropriadas. Eixo 8, um centro hospitalar com sustentabilidade económica e financeira. Isto para vos dizer o quê, meus amigos, é que nós conhecemos bem a nossa instituição, os seus sucessos, a sua afirmação e o seu prestígio alcançado, mas também as suas fragilidades, os constrangimentos, as assimetrias e as suas insuficiências, com necessidade de progressivamente e paulatinamente os irmos superando. Este projeto foi internamente colocado à discussão pública entre as chefias do hospital e só depois de ter o aval das chefias do hospital é que foi aprovado pela administração. E isto é o que se perspectiva que nós seguirmos o caminho, quando houver... digamos, vontade de concretizar esta situação. Quando é que estas evidências deste nosso percurso ficaram mais evidentes? As nossas dificuldades. As nossas dificuldades neste percurso que nós tínhamos de recuperar o atraso que tínhamos em relação a outros hospitais, na diferenciação do hospital, de servir os doentes, Leiria, sem necessidade de ir a outras regiões, nos cuidados de proximidade, começara no ano de 2011. Tivemos nesta altura a troika, tivemos o programa de sustentabilidade e crescimento e aqui nós começamos logo a perder alguma autonomia daquela que tínhamos para nós trabalharmos. Houve legislação que saiu, legislação que criou-nos dificuldades, o despacho 12.083, em que os contratos eram sujeitos à apresentação prévia ao Ministério da Saúde de informação detalhada e casuística, que fundamentalmente demonstrasse a imprescindibilidade da contratação dos recursos humanos. Foi uma perda de autonomia grande. O segundo foi a contratação pessoal médica em regime de prestação de serviços que nós tínhamos, e aí obrigaram-nos a ter alguma redução nas prestações de serviços, que era para compensar os médicos do quadro que não tínhamos. E depois um terceiro espaço, que é o 10.220, que era a autorização de investimentos de valor inferior a 1 milhão de euros, não acomodar dívidas em atraso a fornecedores externos ao período homólogo do ano anterior. Esta foi a situação, e situação que se agravou também com a dificuldade do recrutamento de assistentes técnicos, assistentes operacionais, porque a troca, quando veio cá, estão recordados disso, disse que nós tínhamos imensos na função pública assistentes técnicos, assistentes operacionais, e não podíamos recrutar, e portanto foi uma situação que se vê agravando a nós. Nesta situação ocorreu também a integração do Hospital de Pombal e do Hospital de Alcobaça. E para aí posso dizer a esta distância que foram dois sucessos de integração. O Hospital de Pombal dependia de Coimbra, o Hospital de Pombal drenava para os Covões e era um hospital que estava, digamos, degradado nas suas instalações. Embora tivesse instalações de 50 anos, estivesse degradado nessa circunstância de prestar um bom acolhimento aos nossos doentes. Nós recuperamos o hospital, além de recuperarmos, pagamos as dívidas que esse hospital tinha de 7,4 milhões e recuperamos e integramos o hospital da nossa situação. E fizemos deste hospital um hospital de proximidade. São os nossos médicos mais graduados que vão ao Hospital de Pombal fazer consultas externas. Não são os nossos internos, não são os nossos médicos menos diferenciados, são os nossos diretores de serviços que vão ao Pombal fazer. E aqui alargamos o espectro todo de consultas de proximidade para a população de Pombal ser servida localmente sem ter necessidade de se dirigir antigamente a Coimbra, depois a Leiria para nós. O mesmo aconteceu, isto é em 2011.
Oh, Sr. Doutor, não leva mal eu interrompê-lo, mas não se esqueça das perguntas dos seus deputados. É importante o que está a explanar e o que nós vimos também no filme. todo o histórico do hospital. E deve fazer, mas agora tem de ter em conta, não se esqueça, das perguntas dos seus deputados, porque isso também é importante para nós, porque, como sabe, nós não é a primeira, nem, e os seus deputados têm um largo historial em termos de trabalharem na Comissão de Saúde e também se prepararam para esta audição. Era só esta nota que queria deixar ao Sr. Pode continuar,
Sr. Presidente, permitido, estou mesmo a acabar esta introdução.
Faz favor.
Porque situa depois de dar-me...
Sr. Eu disse-lhe que se quisesse fazer uma introdução antes das perguntas dos seus deputados, podia fazer. E o Sr. Doutor optou por não fazer. E disse-me que tinha só um filme. E eu disse, dou-lhe tempo para fazer uma introdução antes das perguntas dos seus deputados. Era o que devia ter feito com essa introdução. Desculpe lá que eu lhe diga. Aqui tenho de chamar a atenção para isso. Agora, faz favor de continuar, Sr. Doutor.
O mesmo fizemos com o hospital de Alcobaça, que estava integrado em Caldas, e passou para DOS com uma mais-valia. E essa mais-valia foi à semelhança do que fez para o Pombal, um hospital de proximidade. A situação depois, digamos, foi também com a questão de Orém e de integração de Orém no nosso hospital. Enquanto os outros, o Hospital Pombal e o Hospital de Alcobaça, foram integrados no nosso hospital, o Hospital de Orém ficou com uma situação indefinida. Nós recebíamos os doentes de Orém pela proximidade com o nosso hospital. Na altura ainda não havia lei de acessibilidade, mas nós já recebíamos os utentes. Não faz sentido alguém estar a 15 km de Leiria e ter que ir para Abrantes a 70 km. Nós recebíamos os doentes desta região para o nosso hospital. Estávamos à espera que depois houvesse a integração deste Dorém no nosso hospital e que viesse, tal como os outros, de Alcobaça e de Pombal, os meios e os recursos para fazer esta integração. Acontece que o Hospital de Médio Tejo assiste-lhe que Orém é dele. Orém é da sua área de influência. Sendo da área de influência, não faz sentido que nós continuemos a receber os doentes via INEM. Os doentes via emergentes, que são drenados para o nosso hospital. Se não somos área de influência, esta situação tem que ser corrigida e tem que passar outra vez para o Médio Tejo. E isto ajudava ao alívio da nossa urgência. Nós queremos atender os doentes de Orém através da lei da acessibilidade. Estão próximos da nossa região. Sim, senhora, nós recebemos. O Médio Tejo quer que o centro hospitalar seja da sua área de influência, que o seja, terá que passar a receber os doentes com urgência. Muito rapidamente. Sr. Presidente, se eu posso responder agora...
É com muito tempo para responder às questões, Sr. Doutor.
Tudo muito bem. Agradeço as palavras do Dr. António Salles, da intervenção que fez. Vem um pouco ao encontro desta situação que eu expliquei. E, portanto, vamos aguardar pela evolução desta situação. A senhora deputada Margarida Balseiro Lopes definiu que esta é uma situação caótica do Hospital de Leiria. Como eu tentei demonstrar nesta situação, o Hospital de Leiria tem a sua situação bem definida, tem os seus projetos, tem a sua diferenciação, tem o seu grau de complexidade e tem também as suas fragilidades. Não há nenhum hospital ideal no nosso país em que, qualquer que ele seja, no país onde é que esteja, que não tenha algumas fragilidades. E nós temos-las e identificamos neste documento. Agora, não é de forma nenhuma, e isso não parece que seja correto, dizer que o Hospital de Leiria, para aquilo que está a funcionar neste momento, não seja uma situação caótica. Nós temos o internamento a funcionar corretamente, nós temos a consulta externa a receber os nossos doentes e continuar a ser assistido no nosso hospital, nós temos os meios complementares de diagnóstico a funcionar, a dar a resposta àquilo que os utentes precisam, nós não temos problemas alguns no atendimento aos nossos doentes que nos procura, temos um problema sim na urgência. E, portanto, pegar a parte pelo todo e fazer, digamos, esta análise, que é o hospital todo que está caótico, embora a urgência não esteja caótica, se quiser, neste momento, espero que não, que a sua saúde seja boa, mas se for o Hospital de Leiria, neste momento, constatará que não está caótica a nossa urgência. A nossa urgência teve picos, teve dois picos grandes neste nosso percurso. Teve o pico de janeiro e teve um pico em fevereiro, com uma assistência que, picos como são, que nós não conseguimos controlar, porque temos a porta aberta, não conseguimos prever esta situação, que criou-nos alguma sobrecarga, à sobrecarga que temos na nossa urgência e dificultou-nos. O primeiro foi em janeiro, o segundo foi em fevereiro. As operações cirúrgicas, como diz que nós diminuímos, não foi esse número nos dados que tenho, 1.700, nós diminuímos de 2015 para 2017, 381 cirurgias, e sobretudo mais no último ano, não podemos esquecer que nos últimos tempos temos tido períodos convulsivos em todo o país nos hospitais, com greves sucessivas, e greves sucessivas fazem-nos que a nossa atividade programada não possa ser executada, e aí baixa os nossos números. E, portanto, esta situação, nós temos um problema na nossa urgência, e temos um problema não só na nossa urgência, com médicos internistas de medicina interna. Nós não temos problemas com a cirurgia, não temos problemas com a ortopedia, não temos problemas com a psiquiatria, que faz serviço de urgência em presença física, não temos problemas com a própria anestesia, que faz esta situação. E, portanto, o problema está localizado, está identificado e é nesta circunstância. O que é que nós temos feito perante esta situação e que temos vindo a resolver? O hospital, como disse, que falou do Hospital de Alcobaça e do Hospital de Pombal, se isso tem influência no Hospital de Santo André, como disse, nós deslocamos os nossos recursos para lá, não queremos que as pessoas venham ao nosso hospital, para esta proximidade, e se venha, são situações de urgência muito, muito limitadas. Portanto, o alargamento da área de influência relativamente a estes hospitais que recorre repercussões na urgência não a teve. Em termos do que estamos a fazer para esta situação que identificamos, temos um problema de internamento dos doentes da medicina interna e temos uma permanência dos doentes na nossa urgência. Porquê que os doentes permanecem nesta nossa urgência? Permanecem na nossa urgência porque a tipologia dos doentes que estamos a receber é uma tipologia totalmente diferente dos tempos atrás. Nós estamos a receber neste momento doentes muito mais idosos, nós estamos a receber doentes com mais multipatologias, nós estamos a receber doentes que vêm para a nossa urgência desnutridos, desidratados, infectados, escariados, doentes muito idosos que estão chegando na nossa urgência, e isto demora o atendimento destes doentes. E, portanto, é normal que para fazer um diagnóstico, para fazer uma análise clínica destes doentes, muitas vezes um dia não chega para dar resposta a tantas instituições e os doentes podem ficar na urgência de um dia para o outro. Ou mais que um dia. Mas isso não tem problema nenhum, porque o doente ficando nessa urgência tem uma vigilância e está a fazer exames que tem necessidade de o fazer, e, portanto, é um doente que funciona como se estivesse internado num serviço de internamento. Esta é a situação que nós temos. Nós demos resposta internamente com os meios que temos, porque esta situação, além da tipologia dos doentes, a partir de certa altura estava controlada, mesmo com os recursos que temos, e temos vindo a aumentar os nossos recursos também na área da medicina interna. Nós temos mais médicos de medicina interna no nosso hospital, não temos médicos de medicina interna. Portanto, é falso aquilo que veio a público e foi dito que estavam a sair, tínhamos menos médicos. Tinham sido 12 médicos ou 14 médicos, já ouvi duas versões. Neste momento temos só, no ano deste ano, temos 4 rescisões de médicos de medicina interna e de médicos mais novos, alguns que estavam há poucos meses no nosso hospital. E, portanto, nós tentamos reforçar as nossas equipas, estava a dizer, a situação complicou-se porque médicos com mais de 55 anos deixaram de fazer urgências, pela sua idade deixaram. E este grupo foram 10 médicos que deixaram de fazer isso. Ou seja, nós aqui na medicina interna temos aqui uma dificuldade, temos um hiato, temos médicos com idade muito avançada e temos médicos muito jovens. Falta aqui um médico intermédio. E é evidente que o médico mais jovem não tem o treino, não tem a decisão rápida como tem um médico mais maduro, mais sénior no nosso hospital. E, portanto, é bom, é claro que se pode ter um quadro mais cuidado, pode-se fazer um pouco mais de medicina defensiva e pode-se ter uma atenção mais redobrada sobre os utentes na sua vigilância. E aquilo que se fazia antigamente, 2, 3 atendimentos, conseguimos ter um diagnóstico. Agora, com esta tipologia de doentes e com estes médicos que temos, que têm feito um esforço enorme e têm sido reconhecidos por nós, muitas vezes é preciso fazer 6, 7 e 8 avaliações do doente e o doente permanece na urgência. O permanecer na urgência obriga que os doentes que vão entrando acumulam-se com os doentes do turno anterior. E esta situação torna a nossa urgência sobrecarregada. Nós temos a tomar decisões neste período de contingência em que isto acontece, de alargar o número de camas disponíveis à medicina, de cirurgias que estejam programadas que possam ser adiadas, nomeadamente a ortopedia, nós podemos suspender alargando camas para internar estes doentes, mas isto também tem um limite, porque estes doentes depois internados também têm que ser vistos pelos médicos que estão disponíveis para isso. E, portanto, esta é a situação que temos na urgência e é uma resposta comum a muitas outras interpelações que foram feitas. O Sr. Deputado Heitor de Sousa referiu... Posso depois responder se passou mal uma coisa. O Sr. Deputado... Tentarei ser claro. O Sr. Deputado
Hélder Roque, faz favor de continuar.
O Sr. Deputado Heitor de Sousa falou também na reunião que tivemos, falámos na questão dos recursos humanos insuficientes, falámos na urgência, falámos nos problemas que nós, e nessa reunião, falámos do problema que tivemos em janeiro. Aí o que o senhor disse... Não, primeiro foi em janeiro, depois já foi em fevereiro. A vossa visita foi antes do pico de fevereiro. E o pico foi a 22, ou 23. Portanto, eu confirmo a nossa conversa que tivemos, foi uma conversa franca e aberta e leal, como tinha sido as anteriores com o Bloco de Esquerda. Tudo o que foi questionado, nós respondemos a essa situação. Não confirmamos a situação dramática e não confirmo aqui aquilo que o Sr. Deputado Heitor disse das 159 declarações de termos de responsabilidade, porque isto dá a entender que são 150 médicos a fazer esta situação. Não são 140 médicos, são 40 médicos da nossa medicina interna, de quais metade são já especialistas, recém-especialistas, e outra metade são internos da especialidade que realmente, nestas condições, assumem esta declaração de responsabilidade que está na ordem dos médicos. Não omitimos nada nessa reunião, porque na altura estávamos convencidos, como lhe dissemos, e já transmiti pessoalmente essa situação, que esta situação estava controlada. Demos uma resposta interna, pedimos o reforço das equipas que tínhamos reforçado, fizemos reforço dos internamentos para dar resposta aos internamentos, mas com a nossa demora média tão baixa é difícil aliviar mais cedo os doentes no internamento, porque eles têm que ser estudados e têm que ser estabilizados. As cirurgias também, disse que adiamos, também foi essa situação. Portanto, na nossa, com toda a lealdade que eu sempre tive consigo com o Bloco de Esquerda, não omiti nada, não era previsível que nós tivéssemos esta situação, pensávamos que estava controlada, mas surgiu outra situação destas, em que nós assumimos o problema, nós ativamos o CODU para desviar os utentes, foi uma decisão minha, para não ter os doentes muito tempo na nossa urgência e para não ter as minhas equipas subcarregadas, como já ela estava, foi uma decisão minha, normal em qualquer hospital. É uma decisão que está na dependência do Conselho de Administração. Aqui em Lisboa acontece muito e nunca ouvi ninguém alertar para ocorre esta situação. Foi Liria, pela sua inovação, se calhar, que foi a segunda vez que fizemos isto, que tomamos esta iniciativa. Os doentes foram transferidos para outros hospitais para dar tempo aos nossos médicos verem que eles estavam na nossa urgência e aliviar esta sobrecarga. Acho que era uma iniciativa que devia ser elogiada e não torpeada como foi torpeada. Em relação àquilo que o Sr. Deputado Heitor aqui expressou, e que já partilhamos com isso, essa situação, o senhor fez-me aqui uma ofensa ao pessoal. Pessoal, ofendemo, que eu registo, mas não.
Doutor, aqui o que se trata é de política. E os seus deputados estão a cumprir o papel que têm de inquirir o Conselho de Administração e o Presidente do Conselho de Administração. E o senhor deputado, o senhor doutor, desculpe lá que eu lhe diga, mas sei, aqui não pode entrar nesse campo. Nem eu admito, como presidente da mesa, não admito que entre nesse campo. O senhor está aqui para responder às questões dos seus deputados e quando não quiser responder, não responde. Mas diz, não responde a esta questão, não responde à outra. Agora não diz que o senhor deputado o ofendeu. Porque eu não vi aqui, porque nem eu deixava, que qualquer senhor deputado o ofendesse. E, portanto, não lhe admito sequer isso, senhora doutora. Isto é para ficarmos já com clareza aqui as questões. Ninguém dos senhores deputados o ofendeu aqui. E, portanto, não admito que o senhor ponha essa questão aqui, sequer em cima da mesa. Faz favor, tenha a palavra de continuar e responder diretamente aos seus deputados às questões que lhe colocaram, que é isso que é importante aqui nesta audição. E não andar em questões colaterais para não responder às questões. O senhor doutor está aqui e o Conselho de Administração tem a obrigação, perante os seus deputados, perante os portugueses, perante os leirienses, aquela gente que vive ali, que o hospital abrange, de responder às questões que os seus deputados aqui colocarem. E é isso que o senhor tem de fazer. O senhor é um funcionário público, é um funcionário do país, é um funcionário do governo e tem de responder a tudo, como a senhora ministra daqui a bocado vai responder. E não é o senhor que vem dizer que o senhor deputado fez isto ou que fez aquilo. Eu estou aqui para isso. Já lhe disse, é a segunda ou terceira vez que lhe digo. E não lhe digo mais vez nenhuma. Tem a palavra para responder diretamente a todas as questões que lhe colocaram. E rapidamente, porque o tempo vai-se escutando e o senhor ainda não respondeu a nada. Tem a palavra.
Estou a tentar responder com os...
E quero lhe dizer mais. É a primeira vez que isto está a acontecer aqui nesta comissão. Nunca aconteceu isto aqui nesta comissão. O senhor, se quer responder, responda. Tem a obrigação de responder a tudo. Porque é para isso que está no Conselho de Administração. E tem de responder perante a Assembleia da República. Faz favor de responder às questões que lhe foram colocadas pelos seus deputados.
Sr. Presidente, peço mais uma vez desculpa. Vou tentar não me desviar daquilo que é essencial.
Acho bem.
Mas, peço que tentando responder dentro daquilo que é possível responder.
Não é dentro do que é possível responder. O senhor tem os dados todos. Teve respostas muito diretas e precisas dos seus deputados, responde às perguntas precisas e diretas que os seus deputados lhe fizeram. O senhor apontou-as todas, tem de responder a tudo como deve ser e não fugir às questões. Tem a palavra, faz favor de responder, continuar a responder, a acabar de responder ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, aos outros seus deputados e continuar.
Já tinha terminado, senhor Presidente. A senhora deputada Galeria Sanante também falou em situação dramática na urgência. Acho que a isso já foi claro qual é a minha interpretação daquilo que é o hospital e aquilo que o hospital vale e aquilo que tem sido o percurso do hospital. A exaustão dos profissionais. Isto é uma opinião muito, muito pessoal dos profissionais a expor esta situação. Nós estamos com situações subcarregadas. São médicos novos, sobretudo de medicina interna, porque isso não acontece, como disse, na urgência com os outros médicos, quer de cirurgia, quer de ortopedia, nessas circunstâncias. E, portanto, eu aqui não posso confirmar esta exaustão dos profissionais, porque os acompanho, porque vejo e porque até que nós não exigimos esta situação. Há muitos médicos do nosso hospital que fazem urgências que nós não exigimos sequer que eles façam as 200 horas extraordinárias obrigatórias, mesmo com a falta de recursos. E, portanto, se não exigimos isso, que eles possam cumprir nas escalas, não vejo onde é que possa estar a exaustão. Embora reconheça que estão subcarregados nessa circunstância e nós acompanhamos sempre os nossos médicos. A gravidade no internamento, a segurança clínica. Eu peço que também já respondi isso para a intervenção que fiz. Nós temos bons serviços clínicos, nós temos cardiologia, pneumologia, cirurgias, ortopedias, urologias, neurologia. Estão a funcionar normalmente, não tenho relatório, não tenho nada desta circunstância. E, portanto, as condições de trabalho existem no nosso hospital para dar resposta às necessidades dos nossos utentes. A JCI, a recertificação que nós estamos a fazer, é normal, e já aconteceu com outros hospitais que têm esta parceria com a JCI, alguns têm vindo a desistir, dada a exigência que o manual da JCI nos impõe, e que nós começámos com 2012 com o Hospital de Leiria, com o Hospital Santo André, foi certificado de 2012 a 2015, Em 2015, já com o trabalho que tínhamos feito no Hospital de Pombal e no Hospital de Alcobaça, embora com pouco tempo de integração, mas conseguimos com o esforço dos nossos colaboradores que estivessem aptos para ser certificados e conseguimos a certificação do hospital todo em 2015. Foi uma certificação difícil, tão bem como a que está a acontecer com esta, porque o grau de exigência da JSI, que é uma estrutura anglo-saxónia, é muito rigorosa nesta situação e vê o percurso do utente desde que entra no hospital, passa por todos os serviços do hospital, desde serviços de equipamentos, desde treinamento, desde consulta externa, desde segurança, desde higiene, faz todas a auditoria, o manual completíssimo desta situação. E nós já em 2015 tivemos um episódio semelhante a este, ou seja, eles detectaram na nossa instituição algumas desconformidades, conformidades major e desconformidades minors, que dão sempre, que é a norma do manual, dão-nos um período de 3 a 4 meses para nós corrigirmos essas desconformidades e vem fazer depois uma nova auditoria para esta situação. Foi o que aconteceu agora. Nada diferente do que aconteceu em 2015. Tivemos a auditoria agora neste princípio do ano de 2019, e aconteceu essa situação. Estamos a trabalhar, são desconformidades que nós conseguimos ultrapassar com a colaboração, mais uma vez, dos nossos colaboradores, e que são fáceis, e estamos convencidos que vamos obter novamente a certificação que deve ocorrer lá em junho, nesta situação. Portanto, quando afirmo que 2018 foi o pior ano da nossa produção, creio que também já respondi a essa proposta. Essa resposta, temos áreas em que nós aumentamos, temos áreas outras fruto da conflitosidade que existe em termos de greves e termos de paragens de serviços, alguns indicadores possam ter piorado. E creio que terei respondido a tudo. Ao Sr. Deputado Carla Cruz, os problemas não são de agora, não são de agora, portanto já disse que começámos com a Troika, quando começámos a ter dificuldades nesta circunstância do plano dessa situação. Arrastaram-se depois também, como disse, em 2010, como referiu, em 2011, e agravaram-se depois com esta integração, como disse, dos dois hospitais, que recebemos hospitais sem meios e sem recursos, e depois com a questão de Ourém. A questão que nós temos, como disse, é se tu só daquilo que é o nosso hospital, problemas da medicina interna. Não vejo outras especialidades com outros problemas. Eu faço reuniões mensais com os meus diretores de serviço. Eu ando muito próximo desta situação. Tenho a minha diretora clínica e toda a enfermeira diretora próximos aos profissionais. Eu não tenho, digamos, problemas noutras circunstâncias. Carências de profissionais estão identificados. Eu tenho carências de profissionais desde que cheguei ao Hospital de Leiria. Desde 2016, que eu disse, porque a transição que foi feita do Hospital Manuel Aguiar para o Hospital Novo de Santo André não foi acomodada com os recursos necessários nessa altura. As circunstâncias já eram outras, não sei o que é que levou a essa circunstância, mas desde 2016, que eu, 2006, que eu me bato para esta circunstância, porque há estudos, até de outras entidades, da própria Entidade Reguladora de Saúde, dados da própria CDE e próprios dados da ACSS, que fazem os rácios. E os nossos rácios estão muito aquém daquilo que é necessário, já nessa circunstância. É evidente que nós queremos ultrapassar essas circunstâncias. Temos vindo a crescer em termos de recursos humanos, temos de crescer de uma maneira significativa nessa circunstância, mas não chega para aquilo que precisamos, e vamos sempre insistindo com a nossa tutela, porque se nós queremos um hospital que responda às necessidades da nossa população, nós temos de ter mais áreas, nós temos de ter mais valências e temos de ter mais recursos, não só de médicos, mas também de outras especialidades. A questão de exaustão, acho que já respondi em bloco. O grupo de trabalho da Ordem dos Médicos, nós, quando veio a público esta situação, ninguém tinha nos abordado e falado connosco. Nós pedimos logo para marcar reuniões, quer com o Sindicato Independente dos Médicos, que fez uma intervenção pública e reuniu connosco no hospital. Escalpelizamos a situação como estamos aqui a abordar convosco. E fizemos o mesmo também com a Ordem dos Médicos da Secção Regional do Centro, que falou connosco e escalpelizamos a situação. Dissemos tão bem que achamos um pouco exageradas a desvirtuar um pouco o que é o nosso hospital, as intervenções que foram feitas, com dados e que falamos com factos, com o representante da Ordem dos Médicos da Zona Centro, e depois, como o representante da Ordem dos Médicos da Zona Centro tinha feito intervenções em que o hospital precisava de um plano de emergência, que precisava de uma novos planos para resolver esta situação, eu próprio desafiei para ele trabalhar comigo, no sentido de juntarmos, se ele tinha dados que se pudesse trabalhar, vamos trabalhar para resolver esta situação. Foi assim que saímos da reunião passada, na semana passada, era este a semana para ele dizer qual é a disponibilidade que tinha para reunir com a minha administração, para nós podermos ver o que é que ele tem de dados, diferente dos dados que nós fizemos, daquilo que já transmiti há pouco, de reforço das equipas, reforço do internamento, alargamento do internamento, disponibilidade de médicos em horas extraordinárias para dar mais sufoco e colaboração das outras especialidades em relação ao nosso hospital. E, portanto, foi isto que se fez, é isto que estou a aguardar que marque a reunião. E peço desculpa mais uma vez.
Senhores, obrigado, Sr. Doutor. Eu vou dar 30 segundos a cada grupo parlamentar para alguma questão que tenha ficado por focar aqui do Sr. Doutor, aqui da primeira ronda, para fecharmos a primeira ronda. Recebi de vários senhores deputados aqui questões. Não, a primeira ronda, para fecharmos a primeira ronda só. 30 segundos, muito rápidos, e vou ser rigoroso com esses 30 segundos. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi o primeiro. O primeiro a colocar as questões. Não sei se quer utilizar esse tempo, se não, a título excepcional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero utilizar o tempo não propriamente para fazer uma pergunta. Eu sei que, de facto, o vídeo que acabámos de ver e aquilo que acabámos de ouvir não era exatamente o filme que os senhores deputados de PSD e CDS estavam à espera. Até sei que a paixão do Dr. Hélder, que incomoda às vezes um pouco esta direita, é porque a direita gosta de fazer o mal e a caramunha. Normalmente, na ânsia de apontarem o dedo ao governo, o que não podem fazer é apontar o dedo ao hospital, ao Conselho de Administração, nem ao seu Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Certo.
30 segundos.
Primeira pergunta. Depois da sua intervenção, eu fiquei sem perceber. Está ou não está admissionário em resultado da falta de condições e falta de recursos humanos que afirmou na sua carta de missão que enviou ao hospital? Sendo que disse que o hospital vive momentos difíceis e de bastante saturação, e foi isso que terá levado à sua demissão. Mas eu agora estou na dúvida se continua ou não demissionário. Em segundo lugar, o que é que fez ou não o Conselho de Administração face à gravidade da situação para denunciar e alertar o Governo sobre o hospital? Em segundo lugar, o que é que o Governo respondeu, que compromisso é que assumiu? Em terceiro lugar, quais é que são as expectativas para a resolução do problema? E a última pergunta que eu lhe coloquei foi: qual é a mensagem que deixa aos cidadãos do Distrito de Leiria que sentem no seu dia-a-dia a degradação do serviço
público? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois da intervenção do Dr. Hélder Roque, não se percebe por que razão é que o Dr. Hélder Roque se demitiu, nem por que razão é que o Conselho de Administração se demitiu também. Porque, se efetivamente a intervenção do Dr. Hélder Roque configura que, pelo menos até junho, na altura em que provavelmente o hospital será certificado, pelo menos até junho, o Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Manter-se no cargo.
Dou a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E isto até se poderá transformar. Não vou fazer mais nenhuma questão ao Sr. Doutor, porque eu acredito que não tomou a sua decisão de demissão de ânimo leve. Portanto, porquê é que o senhor se demitiu? Se está tudo tão bem, porquê é que o senhor se demitiu? É ou não um diretor demissionário? E, obviamente, deve essa explicação aqui. E, de facto, tanto quanto sei, o senhor até tem mais manifestado indisponibilidade para reunir com a Ordem dos Médicos. A Ordem quer reunir com o senhor, mas o senhor tem manifestado indisponibilidade para reunir com a Ordem dos Médicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só reiterava uma questão que lhe coloquei, que é muito clara, que é medidas imediatas que foram tomadas, que articulação tem feito com a tutela para a resolução dos problemas, designadamente dos recursos humanos. Foi claramente aqui admitido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração uma carência de recursos humanos. E o que é que articulação é que está feita? Foram questões que eu coloquei na primeira ronda e que não foram respondidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, para fecharmos esta primeira ronda e passarmos imediatamente e rapidamente para a segunda, tem a palavra. Tendo limitações e dava-lhe aqui 4 minutinhos para responder. Com muita objetividade, Sr. Doutor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eu apresentei a minha demissão. Eu fundamentei a minha demissão. A minha demissão está com. Foi enviada para a Sra. Ministra da Saúde e, portanto, eu estou demissionário. As razões estão expressas nesse documento. Eu peço que não faça nenhuma inconfidência, Sr. Presidente. Desculpe a minha desesperança nestes plenários. São razões que eu invoco e que estão com a Sra. Ministra. Não tenho torná-las públicas.
Doutor, não tem, mas acho que poderá. Não quero que diga que foi por isso ou por aquilo, mas tem de dizer que são. Se são questões pessoais ou são questões, outras questões de outro tipo, em termos genéricos. Senhores deputados, deixem o senhor responder. Eu, a única coisa que peço ao senhor é que responda em termos genéricos e diga que são razões pessoais ou que são razões em termos técnicos. Senhora deputada, posso? Dão-me licença? Senhores deputados, dão-me licença. Tem a palavra o senhor.
Não, Sr. Presidente, isto é um pouco desconfortável para mim, porque é uma questão própria, é uma questão minha, é uma questão que eu invoco.
Doutor, então, se são uma questão sua, são questões pessoais.
É uma questão. É uma
agora, tem de dizer se são pessoais, são do hospital. Ou o que é? Eu não estou numa comissão de inquérito parlamentar, aí teria de responder, porque não é segredo de Estado, porque é que se demitiu.
É uma questão.
Ontem estive numa comissão de inquérito, a esta hora, em que estava uma senhora, que era secretária-geral do Serviço de Informação, e fizeram-lhe uma questão, ontem, e ela disse que não respondia porque era uma questão. E aí está coberta pela lei. Agora, esta questão o senhor tem de minimamente responder aos senhores deputados. Se é uma questão pessoal, se é uma questão familiar, se é uma questão, em termos gerais, se é uma questão ligada ao que já explanou dos problemas que há e numa tentativa de fazer pressão sobre a tutela para ter alguns resultados e ter alguns apoios. Pronto, essa é fácil, não é preciso muito mais. O senhor tem a palavra, faz favor. Senhores deputados, eu pedia que não interrompessem. Senhores deputados, se continuamos assim, eu interrompo a reunião. Quero dizer que há limites. Eu pedi aos senhores deputados, tanto da bancada do PS como do PSD, que deixassem o senhor doutor responder às questões. E já lhe disse o enquadramento possível, sem irmos muito mais além. Faz favor, senhor doutor, de responder e de continuar as respostas.
Eu nunca fugi às questões. Não é essa. A questão é algo que, da minha pessoa. Porque não estou em questões políticas. Uma das razões que me levaram a esta situação é que são 14 anos no hospital, a puxar para o hospital. A gostar do hospital para esta situação. E toda esta situação que foi criada incomodou-me de sobremaneira. Porque quem trabalha na área da saúde sabe com toda a segurança que o nosso trabalho tem que ter a confiança dos nossos cidadãos. E essa não pode ser posta em causa. Leva muito tempo nós criarmos constituições que possa existir essa confiança. E para derrubá-la, muitas vezes, é muito rapidamente. E, portanto, 14 anos a chefiar o hospital, a puxar para o hospital de Leiria, para ter um hospital na sua região com essa situação, eu senti-me, com muito daquilo que foi dito, senti-me só nesta luta para defender o hospital de Leiria. Daquilo que eu, com a minha equipe e com os meus colaboradores, fizemos do hospital de Leiria e criamos o hospital de Leiria. E achei que aquilo tínhamos para o futuro, que era neste livrinho, em que identifica as nossas oportunidades e os nossos desafios, que identifica as nossas fragilidades, mas tem um rumo grande para o Hospital de Leiria continuar na senda do seu progresso, eu achava já, porque isto queria financiamento, queria mais recursos, queria mais investimentos, eu achei que nesta circunstância era a altura ideal para eu sair e sair nas circunstâncias em que saí.
E as restantes questões?
Resolver esta situação. Eu acho que fui claro nessa circunstância. Já dei aqui várias medidas como é que se pode resolver esta circunstância. Nós estamos a reforçar os internamentos com mais disponibilidade dos nossos colaboradores. Nós estamos a pedir também que todos os serviços se possam disponibilizar para dar um apoio mais à urgência e ajudar os médicos mais novos. Nós estamos a acompanhar esta situação. E nós pedimos também à nossa tutela que das reuniões que vamos mantendo, e sobretudo já reunimos com a senhora coordenadora da reforma hospitalar numa reunião em Coimbra, juntamente com os hospitais da Zona Centro, em que denunciamos, alertamos para as fragilidades que nós temos na nossa urgência em termos de medicina interna e que medidas é que podiam ser colocadas. Algumas delas que podiam ser colocadas, aquela que eu disse há pouco, que era os doentes de Ourém vindo pelo INEM, não têm que vir para o nosso hospital, e aqui já alivia grandemente, porque são doentes muito idosos, muitos dos lares, muitos desta situação que exige grandes cuidados e que ocupam muito da nossa área de internamento. O senhor deputado editor, porque é que se demitiu? Acho que já respondiu. A questão da minha demissão e da relação com a Ordem dos Médicos. A relação com a Ordem dos Médicos tem um cunho institucional e muitas vezes tem existido essa situação. Nós já tivemos várias hipóteses de trabalharmos em conjunto com a Ordem dos Médicos. Depois, o meu hospital nunca deixou de receber a Ordem dos Médicos na nossa administração e eu próprio tive uma reunião com o Sr. Presidente, fui eu que presidi esta reunião no meu hospital com a Ordem dos Médicos. Portanto, penso que essas questões que podiam existir e que levaram à minha não presença em algumas reuniões com a Ordem dos Médicos, umas por questões de ausência do hospital, outras por motivos de saúde minha, estou a entrar também aqui em questões pessoais, não assistiu a essas reuniões, mas não há, como não houve, foi uma reunião aberta, franca, com o Dr. Carlos Cortes, abordámos os assuntos, foi uma reunião demorada de 3 horas com a presença dele, escalpelizámos a situação, dissemos o que tínhamos de dizer olhos nos olhos de cada um de nós e saímos com a vontade de trabalharmos em conjunto para apresentar daquilo que é possível apresentar, daquilo que está a ser feito, mais algumas medidas que possam ser aplicadas se é que essas medidas sejam executivas. Uma das medidas que nós tínhamos, que eu posso dizer que foi sugerido, foi o seguinte, e esta é uma fragilidade que nós temos, é que quando se fala na urgência, quando há um pico na urgência, só se fala na urgência. Isto é absolutamente errado, tecnicamente é errado. Porque o doente agudo, com doença aguda, pertence a todo o sistema do Serviço Nacional de Saúde. E todos os interventores têm que ter o seu papel nesta doença aguda. E doença aguda, uma pertence à urgência, que devia ser o último interlocutor, devia ser o último interventor, e muitas vezes é o primeiro. E isto subcarrega as minhas equipas. Eu não posso ter na minha urgência 40% de doentes não urgentes. Não posso ter. Porque se eu tenho a equipa hospitalar reduzida, como tenho, por falta de recursos, ainda por cima tenho que ver estes que não são meus. Se eu não tiver estes doentes a minha urgência é mais aliviada e com certeza que não tem tanta sobrecarga os médicos que estão ao serviço hospitalar para a urgência. E esta situação acontece, e já denunciei isto várias vezes, e não vejo também ninguém pegar nesta situação, porque é uma evidência. Onde é que tem uma doença, aguda ao sábado e domingo, onde é que vai na região de Leiria? Vai para o hospital. E esta situação devia ser corrigida e tenho alertado grandemente para esta situação. Outra situação que está a ocorrer também é a legislação que foi alterada em que os lares deixaram de ter médico obrigatório. Onde é que vão os doentes? O que é que acontece se a legislação permite que não tenha um médico? Quem é que vê estes doentes nos lares? Doentes com esta idade... O que acontece? Vão para onde? Quem é que os vê? Vê a urgência do hospital. E esta situação devia também ser corrigida quando há os picos de urgência e entre um pico e outro isto devia acontecer. Isto não está a acontecer. Outra situação que também nós temos sugerido medidas e temos falado nisso e também não vejo grandes posições públicas sobre essa situação, que era os cuidados continuados. Nós temos um rácio de cuidados continuados, camas de cuidados continuados, escassa na nossa região. Nós temos 13% só de camas da zona centro. É curto para uma região que tenha 400 mil habitantes, para saber. Isto também cria dificuldades ao nosso internamento. Estas são medidas que não são imediatas, deviam ser tomadas, sobretudo no descanso, entre um pico no verão da urgência e um pico de inverno na urgência. Mas não, o foco é a urgência. A urgência é que leva a tareia e o hospital é que leva a tareia. quando estas medidas não são tomadas, não são feitas, não são executadas. E aqui seria um grande alívio para nós. Nós no hospital queremos fazer o nosso papel, os outros que façam o dele. Nós fazemos o papel de todos, não faz sentido. E estas são as medidas que devem ser executadas e que nós temos insistido grandemente para esta situação.
E se calhar... sendo objetivos aí há respostas, isso também nos tem ajudado, aquilo que o senhor todo disse agora, penso que as respostas ficaram, era a questão, o PCP também ficou com... Ficamos para a segunda ronda. Então passamos à segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, sendo que temos 2 minutos. Vou dar aqui 30 segundinhos só de 2 minutos e 30, é o que vou dar o máximo a cada um dos seus deputados. Ao Sr. Deputado. Sr. Deputado José António Silva tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Helder Roque, Presidente do Conselho de Administração, o ex-presidente, com ele todas as pessoas que o acompanham. E só queria, antes de ir propriamente às perguntas, esclarecer aqui 2 a 3 pontos. Primeiro, foi dito pelo Dr. Helder Roque e pelo Dr. António Salles que o problema de Leiria se agrava desde 2011. Não é verdade. Em 2017, o Dr. Helder Roque afirmou ao ministro, ao membro do governo, de que foi pedir ajuda a Leiria e foi pedir, de facto, que a colaboração de Leiria para o país crescer. Ele disse que não tinha nada a pedir a esse membro do governo porque não precisava de nada para Leiria. Isto em maio de 2017. Em agosto de 2018 começaram a surgir os primeiros problemas. O Dr. Helder Roque veio e disse que, de facto, o Hospital Leiria trabalhava no limite. Já começava a denunciar alguns problemas. Em 2019, a 23 de fevereiro, disse aquilo que já foi aqui abordado. A situação é complexa, mas não tem registado um agravamento acentuado. Há dificuldades, todos têm dificuldades, de facto, e têm tentado ultrapassar, pelo menos minimizar estas dificuldades. Em 6 de 3, o Dr. Helder Roque reconhece bem que não há condições para colmatar as necessidades mínimas em pessoal. E o problema e o diagnóstico está feito. De facto, tudo aquilo que andamos aqui a dizer, e todos nós sabemos, e que fique claro aqui nesta comissão, que o Hospital Leiria funciona bem. Os serviços do Hospital Leiria funcionam bem. O que não funciona bem é o piso 0-1, que é a entrada dos doentes no Hospital Leiria. Bem, aí isso é que não funciona. E é por isso que estamos aqui hoje. Pelo serviço de urgência. Bem, pois o diagnóstico está feito. Faltam profissionais de saúde, faltam espaço físico e falta organização. Isso, o diagnóstico está feito. Bem, tivemos aqui há 2 dias o Presidente da Ordem...
Sr. Deputado, então para concluirmos, dava-lhe aqui este tempinho.
O Sr. Presidente da Ordem dos Médicos da Zona Centro que fez acusações gravíssimas à hospitalaria. Receberam 218 declarações de responsabilidade desde o início do ano e não 40 e poucas, como foram acreditos. 218. E deu o exemplo de que, de facto, recebia turnos com 116 doentes, 2 médicos. Esta é a razão pela qual os doentes estão lá no serviço de urgência. 2 médicos. Receberam um turno de 116 doentes, em que 12 nem sequer tinham sido ainda vistos. Ou seja, o problema está na falta de recursos humanos. Bem, mas isto, de facto, a única coisa que queria perguntar é se o Sr. Dr. Helder Roque tem, que expectativas é que tem neste grupo de trabalho com a Ordem dos Médicos, uma vez que a Ordem, como sabe, não faz rigorosamente nada. Não tem poder de decisão. Para que é que são estes grupos?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só mais de meio minuto.
Tem 10 segundos, vá.
10 segundos. Olha,
para uma última questão e pronto.
Muito bem. Em finais de 2014, o Ministro da Saúde, Paulo de Macedo, que já foi aqui falado, autorizou a construção e o desenvolvimento e construção de uma unidade de cuidados coletivos em Alcobaça. O Dr. Helder Roque e o Dr. Licínio, em maio de 2015, era uma conferência de imprensa anunciando o início desse serviço em fevereiro de 2016. Portanto, há 3 anos. Eu gostaria de saber porque é que não está a funcionar, o que é que já foi feito, porque é que não existe.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Questões pessoais, mas tem que dizer mais alguma coisa para além das questões
pessoais. Não quero, isso dou isso barato. Eu dou isso barato, pá.
Até não tenho dificuldade de entender que a senhora deputada do PSD, que agora até se vai embora e não quer ouvir, não entende estas questões, porque só agora é que chegou aos problemas do Hospital de Leiria. Agora tenho mais dificuldade em perceber que a senhora deputada do CDS, uma profissional de saúde com muitos anos, não entenda que um serviço de urgência pode ter períodos de oscilação sazonais, pode ter períodos de oscilações atípicas, e é isto que se passa no sistema público. Provavelmente a senhora deputada do CDS não está informada acerca do que é o sistema público e que isto se pode, e que isto se pode realmente passar. Ó, senhora deputada, tem que ouvir-me, se faz favor, desculpe lá. Mas o problema, de facto, é um problema muito mais profundo do que aquele que querem trazer. E é um problema de características estruturais. Eu repito aqui os dados que dei no outro dia na Ordem dos Médicos, ao dizer que o Hospital de Leiria tem uma dotação instalada de 2,72 de todas as camas do país. Tem uma alocação de recursos humanos de 1,61 de todos os recursos humanos do país. E serve uma população de 3,85 de toda a população do país. É muito difícil de fazer o diagnóstico e de fazer a análise deste problema. E este é que é o problema estrutural. Não é o problema do serviço de urgência, com o qual os senhores querem capitalizar politicamente com base no alarmismo social e com base naquilo que são notícias de jornal. Os problemas sérios, esses os senhores não querem discutir. E os problemas sérios são problemas estruturais. Agora, admira-me é que a senhora deputada, que é profissional de saúde, não queira discutir aquilo que é sério e esteja numa situação de desonestidade intelectual para com esta situação, porque isso
senhores
não me acontecia.
Senhor deputado, temos de manter o nível...
Isso, desculpe, mas eu não percebo.
Nestas coisas não vale a pena entrarmos...
Eu queria perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração que, de facto, nos dissesse quais são os verdadeiros problemas do ponto de vista estrutural. Esses é que são importantes. Não são os circunstanciais de momento, sujeitos a momentos atípicos de oscilação na urgência. Quais são esses problemas estruturais? E se, de facto, uma melhor organização da gestão de recursos dentro da própria organização não pode facilitar aquilo que é a resolução do serviço de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar...
Senhores deputados, já agora, Sr. Deputado Heitor de Sousa, mais uma vez tenho de o interromper. Sr. Deputado António Salles e Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes pedia que criassem condições para o Sr. Deputado Heitor de Sousa colocar as questões e o Sr. Dr. Hélder Roque poder responder pergunta a pergunta com todo o cuidado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu vou só fazer duas questões muito concretas e bastante sintéticas. Primeira questão: quem é que pediu a demissão? Foi apenas o Sr. Presidente do Conselho de Administração ou foi o Conselho de Administração todo? É o Conselho de Administração todo que está demissionário ou é apenas o Sr. Presidente que está demissionário? Porque a resposta a esta questão tem alguma pertinência. Não é porque ser eu a fazer a questão, mas é por causa das consequências. Se apenas um dos membros se admite do Conselho de Administração, isso quer dizer que o resto do Conselho de Administração pode continuar em funções. Basta haver a nomeação de apenas uma pessoa para substituir o Presidente do Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração todo está demissionário, então é necessário nomear uma nova administração. Portanto, esta questão é muito simples de ser esclarecida e eu pedi-lhe, Sr. Presidente, mesmo que esteja zangado comigo, que responda esta questão com tranquilidade e com clareza, sobretudo com clareza. Porque não se percebe, volto a dizer, quais foram as razões da sua demissão. Porque, Sr. Presidente, disse na sua intervenção que eram razões pessoais, começou a dizer que eram razões pessoais, mas depois acabou a dizer que eram razões de funcionamento, de investimento, de falta de recursos e não sei o quê. Portanto, é preciso perceber se efetivamente o que é que aconteceu. Segunda questão sintética. Porquê é que em 2018 houve uma tão baixa execução do plano de investimentos que estava previsto? Estavam previstos 6,6 milhões de euros cabimentados orçamentalmente para investimentos no hospital, no Centro Hospitalar de Leiria. 4,9 milhões para intervir no edificado, 1,7 milhões para adquirir e modernizar equipamentos. O que é que explica que apenas 21% deste valor orçamentado tenha sido efetivamente executado? e de resto não tenho mais nada, pergunta mais nenhuma a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela forma como gastou o tempo com objetividade e bem. Queria dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu vou-lhe repetir o que já disse anteriormente. O Sr. Doutor seguramente não tomou a sua decisão de ânimo leve e, portanto, porque é que o senhor se demitiu? Eu vou talvez recordar-lhe aquilo que então possa estar esquecido, porque ao CDS não interessam as razões pessoais, como é óbvio, aquilo que é do seu foro pessoal a nós não nos diz respeito. Mas o Sr. Doutor deu entrevistas, vou-lhe recordar o que disse no dia 6 de março, e vou-lhe recordar também que enviou uma carta aos seus colaboradores, e dizendo até que, enquanto protesto, quanto à falta de recursos, é o melhor contributo que eu tenho para dar para prosseguir o sonho. Estas palavras são suas, não é o CDS que está, por suposta desonestidade, a colocar nas suas palavras. Em entrevista, recordo-lhe, no Diário de Notícias e à Lusa. E a Lusa refere até que teve acesso à carta que o senhor enviou a toda a estrutura do Centro Hospitalar de Leiria, onde falava da questão da exiguidade de recursos, da saturação e da gravidade da situação. São palavras suas que eu quero aqui recordar. Portanto, o senhor não terá dito uma coisa hoje dizer o seu contrário, houve seguramente razões concretas, para além das pessoais que poderá com certeza ter e são do seu foro, que levaram à admissão. Quando os senhores dizem aqui, há problemas, fazem o diagnóstico, mas eu pergunto, e as pessoas de Leiria perguntam, e os portugueses perguntam, a quem competem as soluções para problemas que são urgentes? Os senhores têm um fogo, são os bombeiros, quem é que chamam para apagar o fogo? Quem é que tem que dar aqui respostas concretas sobre as soluções urgentes que têm que ser dadas? São os senhores e a tutela. A tutela será interrogada daqui a pouco. Os senhores são interrogados agora, aqui, para perguntar o que fizeram para tomar medidas para solucionar problemas que são urgentes. E não são só na urgência. Quando uma medicina interna não tem urgência interna noturna, que nós sabemos que não tem. Quando não há registros ao fim de semana e não há reavaliações, porque o número de médicos é exíguo. Não é apenas porque é novo. Quando a Ordem dos Médicos diz que tem problemas em não haver tutela para os internos de complementar. Isto não é apenas. Isto não é apenas. E pode o Sr. Doutor vir aqui dizer que a médica pneumologista que foi colocada a partir do Hospital Polivalente no Hospital de Leiria e que por acaso está em condições de tal desgaste que pondera abandonar o Hospital de Leiria, ainda bem que hoje conseguiu salvar uma vida. A pergunta é, e o que acontece quando os dois médicos que estão na urgência interna, na urgência geral, têm que ir aos pisos porque não há urgência interna e o Sr. Doutor sabe tão bem quanto eu enquanto médica, o que é que pode acontecer com uma urgência com 100 doentes em que os médicos são forçados a abandonar, a ter que ponderar, a ter que optar entre acudir a quem está no piso e a quem está na urgência. Portanto, os senhores, isto não é desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual é negar aquilo que é a realidade. E, portanto, as pessoas de Leiria sabem com quem têm que contar. Não vale a pena entrarmos por ataques pessoais, porque eu não os fiz. E não admito que os senhores me façam. Porque eu não os fiz. Desafio-os, sim, a comprovar aquilo que eu disse, se eventualmente alguma delas falta a verdade. A verdade é esta. O Conselho de Administração está aqui para responder perante os problemas graves que existem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, demais membros do Conselho de Administração, dizer o seguinte. Não temos quaisquer dúvidas que os profissionais e o brilho dos profissionais do Hospital de Leiria têm sido central para prestar cuidados de saúde em qualidade. E creio que isto é importante dizê-lo. E apesar das dificuldades, também dizer que estamos certos que é no Serviço Nacional de Saúde, que é no Hospital de Leiria, que os utentes encontram melhores respostas para os seus problemas. Mas é uma evidência, e o Conselho de Administração admitiu também, aliás, na leitura que faz do plano estratégico e dos eixos estratégicos e dos problemas, refere que há problemas. O Sr. Presidente disse numa resposta à primeira ronda que no que respeita aos profissionais, também já na senda do que está no plano estratégico, disse que os profissionais têm vindo a crescer, mas não chegam. E disse, acrescentou isto, e temos vindo a insistir com a tutela. E eu pergunto, Sr. Presidente do Conselho de Administração, que insistências são essas? Que resultados dessa insistência têm vindo a ser concretizados? Porque nós podemos, e também pegando numa informação que o Sr. Presidente disse, o hospital tem muita atratividade para os profissionais, mas também não negou que há internistas que rescindiram o contrato. Isto é real, disse-o aqui hoje. Mas também sabemos que o hospital forma médicos internos, até na área da medicina interna, mas que não os consegue segurar todos. E eu pergunto-lhe muito concretamente, não consegue porque pede, o Conselho de Administração pede abertura de vagas para que os internos que forma fiquem todos, dada a carência, foi aqui dita, pede a abertura de vagas para permitir que os médicos internos que se formem permaneçam no hospital? Primeira pergunta é, e se isso acontece, se pedindo as vagas elas são todas aceites e são depois publicadas nos diferentes concursos, ou o contrário, ou elas são abertas, efetivamente, mas os profissionais não concorrem, desistem, portanto ficam as vagas desertas. E portanto, também uma última pergunta, Sr. Presidente do Conselho de Administração, está no seu eixo estratégico, leu aqui, a necessidade da articulação dos cuidados. Também o PCP acompanha essa necessidade da articulação dos cuidados. O que é que tem sido feito a esse nível e, mais uma vez, que medidas é que estão a ser tomadas? Referiu a questão de Orem e desta indicação do INEM. Foi apresentada essa proposta à tutela, está a ser trabalhado com a tutela a resolução desta situação. Muito obrigada pelas informações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Hélder Roque para responder a cada uma das questões.
Muito bem. Sr. Deputado Zé António Silva, dizer-lhe o seguinte. Eu creio que não usei, mas não posso já testemunhar que tenha dito assim, e se disse foi não foi com essa intenção. Eu não disse que a situação em 2011 era grave. Eu disse que a situação começou-se a complicar para a nossa situação, para as nossas dificuldades em 2011, com as medidas de não podermos recrutar assistentes técnicos e assistentes operacionais. Durante 4 anos tivemos essa dificuldade que não havia esse recrutamento, e depois a perda de autonomia que tivemos em termos de investimentos, em termos de recrutamento de pessoas, e tudo de CPS começaram aí. Porque nós, não tendo recursos próprios suficientes para isso, nós íamos a contratação de serviços. E aí foi uma limitação que tivemos e perdemos a autonomia. Porque podíamos contratar diretamente e podemos pedir autorizações. As autorizações não vêm logo como nós desejaríamos. A situação de 2017... Da Sra. Presidente, faz-me rir um pouco, né? Faz-me rir um pouco essa interpelação, porque já não é a primeira vez que eu sou interpelado para essas circunstâncias. Mas eu explico que é um pouco também aquilo que é a minha posição e que é a minha intervenção cívica e pública em Leiria. Eu, quando disse em determinadas circunstâncias, a determinada pessoa, o Dr. José António não referiu, eu também não vou referir, essas palavras, que não ia pedir nada. Para ser dado, a Leiria, porque o que é normal é aproveitar qualquer membro do Governo que venha a essas circunstâncias trazer um rol de pedidos. Eu acho que Leiria, para a sua projeção, para aquilo que tem sido feito, Leiria não tem que se pedir cócoras para pedir seja o que for. Leiria tem que exigir aquilo que o direito próprio construiu, aquilo que o direito próprio criou para a sua mais-valia. E esta região de Leiria tem que ser, seja qualquer for, tem que ser respeitada nestas circunstâncias. E foi isso que eu disse. Eu não peço nada. Tem que dar aquilo que Leiria criou e aquilo que merece e trabalhou para isso. É totalmente diferente. Dizer que não precisa nada, temos tudo. Essa circunstância, e foi o limite, porque disse isto e disse o que estou a dizer agora, disse a seguir. Mas usam sempre o primeiro por desvirtuar aquilo que eu disse. 2019, eu disse que estava no limite. E a questão da urgência no piso zero, é sim senhora, já disse aqui, o problema da urgência no piso zero é o problema da medicina interna, não é nas outras especialidades médicas, e portanto não vamos aqui generalizar, porque está a tomar a parte do todo com o objetivo de desvirtuar esta situação e pôr o Hospital de Leiria num sítio que não merece, quando daquilo que se passa no país, todos sabemos o que é que passa no país, todos os hospitais, já todos foram falados na urgência da Zona Centro, calhou agora a Leiria, porque isso é diferente. E foi desta situação, que foi... desta maneira, desvirtuado um pouco o que é a nossa situação, por outros objetivos que não aqueles da área da saúde e responder aos utentes, mas esta questão da medicina interna nós temos evidente e já ficou aqui dito. Quando fala em questão de organização, o hospital é um hospital bem organizado e temos aqui alguns problemas, fragilidades naquilo que pretendemos. Já disse aqui que a questão que se põe na urgência tem repercussão no internamento, e o internamento tem repercussão na urgência. Eu não posso ter uma mora média baixa e mandar os doentes para casa não estabilizados, quando tenho da urgência doentes para subir. E por isso estamos a alargar esta situação, não só às camas de contingência, mas à ortopedia e parando de cirurgias para dar resposta aos nossos doentes. Portanto, nós estamos organizados. Nós sabemos o que é que queremos e sabemos o que tomar as medidas que deve ser. Temos falta de recursos? Temos, já disse aqui. Nessa circunstância, dado o nosso crescimento, a nossa diferenciação e, sobretudo, alargar a área de influência, sobretudo com Pombal e Alcobaça, e depois com Oran, nas circunstâncias em que foi, e não sermos dotados dessas situações. A questão que também daqui desta, das declarações dos médicos de termos responsabilidade, eu já aqui enumerei e posso mostrar a todos os deputados que vejam. Eu tenho esta folhinha que eu recebo todos os dias no meu hospital para saber que conheço o hospital, são 40 médicos. Que todos os dias mal chegam ao hospital, alguns deles ainda nem sequer viram como estava a urgência, já estão a assinar a declaração. E, portanto, são 40 médicos, dos quais 20 são recém-especialistas e 20 são internos da especialidade do 5º ano, do 3º ano, do 4º ano, nessas circunstâncias. São só 40 médicos. Não são 150 ou 160 médicos nessas circunstâncias e que fazem uma declaração repetida. Bastava fazer uma e essa uma servia para liberar a sua responsabilidade. Mas é para engrossar o número de pedidos. Não, os dados são estes. As declarações no total, também não disse isso. As declarações no total destas folhas todas, elas começaram a dar esse volume. Até se calhar neste momento até já um volume é maior. Mas são as mesmas pessoas que o fazem, não são pessoas diferentes. E agora parou, porque a nossa urgência, nós temos, com as medidas que tomamos, esperemos que não venha outro pico, está a funcionar com a normalidade que nós podemos dizer que aquilo que é a normalidade numa urgência, porque não sabemos o dia de amanhã. Espero que amanhã não tenha um pico e depois não me chamem aqui outra vez que não disse.
Se tiver que ser, ó doutor.
Se tiver que ser.
Estamos na casa da democracia.
Tem que ser. Agora,
esta
situação. Os paliativos. Os paliativos foi, ninguém falava nos paliativos em Leiria, foi o Helder Roque que começou a falar nos paliativos, que era uma necessidade sentida. Ninguém falava em paliativos em Leiria. Era uma cidade, era um distrito que não tinha nem uma equipa de cuidados paliativos, nem tinha internamento de cuidados paliativos. Foi nós que identificámos esta necessidade e começámos a trabalhar nela. E começámos a trabalhar nela para pôr os paliativos em Alcobaça. Desativámos uma enfermaria de cirurgia, porque a cirurgia que se fazia em Alcobaça pode ser feita no Hospital de Santa Andreia, rentabilizando os recursos e com maior segurança para os nossos doentes, e desenvolvemos depois o projeto. Quando foi autorizado pelo ministro Paulo Macedo que podia fazer lá os paliativos, nós tornámos pública essa situação. Era uma expectativa grande na nossa região ter uma unidade de internamento de cuidados paliativos. Agora, desde anunciar que sim senhora, que foi autorizado pelo senhor ministro, até ter o projeto, até fazer a candidatura, até fazer a aprovação, até estar construída, leva tempo. Leva tempo, não fizemos. E nós fizemos, com a falta de recursos que tínhamos, fizemos uma candidatura ao 2020. Essa candidatura foi aprovada. Neste momento está com a tutela para dar as devidas autorizações. Já recebemos a autorização de volta. Essa autorização já veio. Neste momento estamos a preparar para abrir o concurso. E portanto, isto que eu posso dizer, de cuidados paliativos, foi necessidade da região, foi trabalho meu que reivindico para mim essa origem e trabalhei nela para este sentido. São 12 camas que vamos pôr em Alcobaça, num hospital de proximidade, para dar valorização também a este hospital de Alcobaça, ter áreas diferenciadas, que são extremamente necessárias. Consegui criar uma equipa de cuidados paliativos no hospital que não a tinha, porque isso exige a presença do médico internista, e consegui essa colaboração para pôr. Está a fazer um trabalho exemplar nesta situação. Assim como outras áreas que nós abrimos, que não estou aqui a enumerar porque Dr. Salo já fez o favor de enumerar algumas, mas outras também são extremamente necessárias. Foi a parte de reabilitação cardíaca do doente com infarto agudo miocárdico. Fomos os primeiros no país a fazer essa reabilitação, a iniciar essa reabilitação, também com o esforço e colaboração dos nossos profissionais, que é uma mais-valia para dar aos nossos doentes sobre doença cardíaca. E o mesmo fizemos isso também com o nosso Serviço de Medicina Física e Reabilitação, para o doente com DPOC, para fazer a reabilitação também respiratória nessa área. Ou seja, mesmo com poucos recursos, mesmo com pouco meios, nós conseguimos aproveitar todos aquilo que é disponibilidade dos nossos colaboradores para dar resposta aos nossos cidadãos. Por isso é que eu considero uma grande injustiça para os meus colaboradores, não para mim, como disse, estou de missionário, esta situação de não reconhecerem o trabalho do Hospital de Leiria e estarem a pôr o trabalho de Leiria nesta situação, tomando a parte do todo, que o problema do todo é a urgência, e é uma parte da urgência que é a medicina interna. A parte estrutural de organização dos recursos, também indiretamente já respondi ao Dr. Salles, aquilo que estamos a fazer para resolver esta situação, e com a questão do deputado Heitor de Sousa, que eu estou de missionário, é uma posição minha nesta circunstância, quando demiti, comuniquei à minha administração e do que eu sei. Admissão é, até este momento é minha, sou eu que estou missionário. A questão do investimento tem a ver com as circunstâncias em que nós desenvolvemos o nosso trabalho, e posso dizer que em termos de investimento, quando se fala em investimento, é bom que se tenha, peço desculpa que já me baralhei com esta situação toda, mas está aqui. Nós, com os resultados que tivemos, que disse há pouco, nesta situação, é que aproveitamos bem o dinheiro público. E põemos o dinheiro público ao serviço do cidadão. Desde 2006 até 2018, nós já investimos em obras, instalações, em equipamentos, material médico ou cirúrgico e outros investimentos necessários para o oferecimento do hospital, com dinheiro disponibilizado através do nosso contrato de programa. E com os resultados que tivemos, já investimos durante estes 14 anos 45 milhões de euros no nosso hospital. Aproveitamos todo o capital estatutário que estava disponível. Até 2018, investimos já 45 milhões. É um hospital, para a nossa dimensão que tínhamos e para os recursos que são disponibilizados, acho que é obra investir este dinheiro todo, ter disponibilidade para investir este dinheiro todo no nosso hospital. É evidente que em algumas circunstâncias que dificultam o nosso trabalho ou com as dificuldades que são, umas vezes temos uma percentagem maior, outras vezes temos uma percentagem maior de execução do nosso contrato de programa. Nestas circunstâncias. E é evidente que quando me dizem que o ano 2018 foi um ano, o mais baixo deles, foi sim senhora, tivemos 35% só de taxa de execução do nosso plano de investimentos. Por circunstâncias, muitas vezes, de liberar os projetos e pôr os projetos a concurso, de outras vezes, há autorizações da tutela que podem demorar nestas circunstâncias. Dou-lhes um exemplo disto, já falámos dos cuidados paliativos, que já recebi a resposta dos cuidados paliativos, mas temos outra investimento extremamente necessário, que era a reabilitação do nosso Serviço de Medicina Física e Reabilitação para pôr um tanque para reabilitação de crianças com doenças respiratórias e também os adultos com doença pulmonar crónica obstrutiva. É uma obra extremamente necessária. Neste momento está à espera de autorização. E, portanto, enquanto isto se faz, os projetos se faz, esta situação toda, muitas vezes tem aqui razões para a taxa de execução não ser essa. Mas acontece muitas vezes é que num ano temos uma taxa de execução baixa, no ano a seguir temos uma taxa de execução alta porque os processos estão em curso. E, portanto, isto demora. Posso dar o exemplo de 2012. Em 2012 nós tivemos uma taxa de execução de 55%. No ano de 2013 tivemos uma taxa de execução de 119%. Ou seja, ultrapassamos aquilo que era porque estava em curso e havia disponibilidade financeira e fizemos essa situação. A sua deputada de Galeriça Neto demitiu, creio que a resposta é clara nesta circunstância. Em termos de razões e em termos de declarações públicas, eu não faço declarações públicas, eu falo em nome do Conselho de Administração. E muitas vezes não vê o meu nome, vê o nome do Conselho de Administração. Porque eu não quero protagonismos para a minha pessoa, eu não dei uma entrevista pública desde que estou no hospital. E, portanto, o que se faz é comunicados a dar informações para a nossa população do que está a fazer. E, portanto, se a Lusa pôs lá o meu nome ou se pôs o Diário Notícias, não é nestas circunstâncias em que estou a dizer. É evidente que é um protesto, quando eu digo aos meus colaboradores que é um protesto, porque o protesto é no plano estratégico. O hospital chegou a um ponto, como eu disse há pouco, que tem que dar o seu salto qualitativo. E é evidente que o salto qualitativo que o hospital quer dar, que é através do programa estratégico, ser de uma vez por todas uma instituição de referência regional, e peço que isto devia ser o objetivo de todos ter responsabilidade na nossa região. Aquilo não é um hospital pequenino, não é um hospital que de pequena dimensão, que não tem diferenciação nenhuma, que não tem tecnologia suficiente para isso. É um grande hospital e tem que ter esta ambição nesta região, entre Coimbra e Lisboa, ser um hospital de referência. Acho que é uma ambição legítima, que todos deviam pugnar por esta causa e que está expressa no nosso plano estratégico. E como disse há pouco, nas circunstâncias que eu disse a vós, acho que este plano estratégico tem de ser concretizado por outra pessoa. E portanto há aqui as razões para essa situação. Daí o meu protesto do sonho. Acabou, acho que já dei muito àquela casa, acho que já fiz muito para aquela casa e, como lhe disse, sai, nas circunstâncias em que sai, desta maneira, porque todos compreenderão aquilo que eu estou a expressar. Em termos de urgência interna, é claro que sim, quer dizer, porque nós fazemos, temos os nossos colaboradores. Temos os nossos colaboradores com essa disponibilidade para colaborar connosco e sendo nesta circunstância, como disse, desde o ano 2006 que eu tenho falta de recursos e os recursos não são esgotados e muitas vezes já há situação que não ficam disponíveis, não quer dizer que nós não façamos as coisas, fazemos as coisas com segurança. E, portanto, quando a manta é curta, nomeadamente em termos de medicina interna, nós correspondemos àquilo que são as necessidades do hospital e temos a colaboração dos nossos colaboradores. Não temos, sim senhora, já tivemos condições de ter urgência interna, na altura que tínhamos mais médicos ou que tínhamos outras necessidades, e conseguimos ter urgência interna. Mas fizemos, foi o reforço da nossa equipa de medicina intensiva, que era uma equipa de medicina intensiva à custa de médicos de medicina interna, são 8 médicos de medicina interna que estão lá, e esses conseguimos criar, isso sim que é mais fundamental que a urgência interna, uma equipa de emergência hospitalar. E essa assegura o doente agudo e assegura o doente crítico em condições de segurança de ir a todo o hospital. Esta foi uma opção que fizemos, porque em termos de prioridade, é mais prioritário ter uma equipa de emergência interna do que ter uma equipa de urgência. Urgência interna. A emergência é mais fundamental porque essa salva vidas. E foi esta situação que fizemos. Por outro lado, também criámos uma unidade intermédia no nosso hospital. Também não tínhamos, também precisa de médicos de urgência, de medicina interna. E essa alivia também a urgência. Porque há o doente, e todos nós sabemos isso, há o doente da urgência, tem dois caminhos, tem três caminhos. Ou tem uma situação estabilizada, pode ir para o internamento, ou tem uma situação muito grave de risco de vida, tem que ir para os cuidados intensivos, ou tem uma situação intermédia que não está ainda estabilizado e não tem condições nem para entrar nos critérios de medicina intensiva, nem para estar em segurança no internamento. Nós criamos uma área com 20 camas, não só para a unidade de AVC que criamos, que damos resposta aos AVCs, mas também para estes doentes polivalentes. E, portanto, fizemos uma série de percursos nesta área que diferenciamos, e quando se fala organização, que o Dr. Salles falou, a organização é isto. E nós sabemos quais são as prioridades do nosso utente e dotar com os recursos que temos aquilo que é mais prioritário. E foi isto que nós foi feito. À medida que nós vamos tendo os recursos, seja através dos concursos, seja de outra maneira, seja os CPS, vamos então colmatando as fragilidades que temos e que temos e que são comuns a nós e a todos os hospitais e até são comuns aos hospitais centrais que estão cheios de médicos, como sabemos. Portanto, esta é a situação. A sua deputada Carla Cruz. Portanto, falou aí no brilho profissional. Eu tenho um elogio muito grande, é evidente que os meus colaboradores têm um brilho profissional. Foi eles que fizeram aquela casa, não fui eu, como disse na minha primeira intervenção. Foi ele, eu consegui só mobilizá-los. Eu consegui despertá-los para este sonho que nós fizemos. E eles corresponderam. Mas tem um limite também, como lhe disse. A falta de recursos tem um limite e isso pode ser. Esta situação de insatisfação com greves atrás de greves, com situações de mobilização de tudo, isto cria dificuldades também à gestão do próprio hospital e os próprios serviços. E isso cria também algum desânimo e algum desalento nesta circunstância. E, portanto, a questão dos internos. dos internos. Eu posso responder à questão dos internos, que é o seguinte. Nós com a diferenciação que tivemos, com os serviços que alargamos, com as áreas que alargamos, com aquilo que fizemos, com o nosso grau de complexidade, nós fomos adquirindo ao longo destes anos a maior idoneidade dos nossos serviços. Não só a idoneidade total, mas também a idoneidade parcial. E, portanto, antes, quando tínhamos só dois ou três serviços para receber internos, isto é em 2005, neste momento já temos uma variedade de serviços para receber internos. E, portanto, nós neste momento temos 118 internos da especialidade, que entraram este ano, temos 38 internos no ano comum e temos 28 internos de medicina geral e familiar que vêm a fazer a sua formação no nosso hospital. E vêm para o nosso hospital, não vão para outro qualquer, vêm para o nosso hospital. Porque o nosso hospital é credível para dar esta formação e não é para aquilo que muitas vezes se ouve dizer com esta situação muito focal no serviço de urgência. A nossa percentagem de fixar os nossos internos é à volta de 50%. 50% fica, 50% não fica. Isto tem várias variáveis que se pode aqui interpretar e eu posso dizer duas ou três. Muitas vezes eles vêm para cá porque têm vaga para o internato, mas depois estão do norte, têm a sua família lá, têm a vontade de voltar para a sua terra e inscrevem-se lá. Muitas vezes temos internos a sair e muitas vezes não adquirimos vagas suficientes para receber todos. Isto também acontece. E, portanto, eles têm que optar por outra situação. E, portanto, não quer dizer que isto não seja nós não queremos. Nós queremos que todos os internos fiquem connosco. E, portanto, se não fica, muitas vezes as circunstâncias, ou vontade própria, ou nós, junto à tutela, não conseguimos porque as vagas são distribuídas por todos os utentes. Em termos também de médicos, deixe-lhe dizer-lhe o seguinte, para não ficar com essa. Portanto, só me saíram 4 médicos este ano. Tenho aqui os nomes deles, tenho a altura que saíram e tenho a altura que fizeram o contrato. Médicos de medicina interna só me saíram 4. Portanto, dizer que é 12 ou 14 é manipular os dados. Quando se diz que os médicos de medicina interna estão a abandonar o hospital, eu posso dizer desde o ano 2016, entradas 2, saídas 0. 2017, entradas 7, saídas 3. 2018, entradas 7, saídas 2. 2019, ainda não entrou ninguém que notou os concursos ainda a decorrer, entrou uma já está desatualizado este mapa. Neste concurso há uma médica de medicina interna que entrou, tivemos 2 vagas, entrou uma, saíram os 2 e agora estão 2 a sair, são os 4. Nestas circunstâncias. Portanto, aqui passamos de 2015 de 29 médicos de medicina interna para 38 médicos de medicina interna. E, portanto, isto é desvirtuar os dados do nosso hospital com uma intenção só de denegrir o nosso hospital. Tenham paciência, estão aqui factos reais. E os médicos de medicina interna estão distribuídos para aquilo que eu disse. Estão distribuídos para a medicina interna de treinamento, para a medicina interna de urgência, para a unidade de área intermédia, para a medicina intensiva, para os paliativos que criamos aqui. E, portanto, esta é a realidade do nosso hospital, com dados que estão aqui. Em relação com os internos, também que fez essa questão, das saídas dos nossos internos, posso dizer-lhe o seguinte, os nossos internos do que tivemos, e como digo, temos muitos, em 2018, que não quiseram ficar connosco, que optaram, por estas razões que eu lhe disse, 3 internos. 2017, 2. 2016, 1. 2015, 5. 2014, 0. 2013, 1. 2012, 3. 2011, 1. 2009, 1. Quando se diz aqui, vendo declarações públicas, que eram 12 ou 14 internos que estavam a sair do nosso hospital neste último ano, é pura mentira, é um dado falso. Estes são dados dos meus serviços, dados que estão disponíveis e que podem ser confirmados. A articulação com os cuidados... Peço desculpa. As minhas cordas vocais.
Também estamos mesmo a terminar.
A articulação com os cuidados que eu digo aí. Sim, senhora. A articulação com os cuidados. Esta direção do Centro de Saúde que está a acontecer do Pinhal Litoral, nós temos mantido uma relação muito próxima. nesta circunstância. E temos trabalhado, não só com a minha equipa, que desde março do ano passado nós começamos a trabalhar com as equipas de medicina interna, pneumologia, cardiologia, urologia, neurologia, para tentar ver que medidas é que podíamos colmatar para evitar os picos de urgência que tivemos. E, portanto, tivemos reuniões regulares nessa altura. Mesmo assim, não conseguimos evitar esta circunstância, mas trabalhamos neste sentido. Mas começamos também, na mesma altura, a trabalhar com a ASES. E o que é que temos feito nestas circunstâncias? Reuniões mensais que temos feito, com maior intensidade depois das férias, e tiveram, digamos, a sua conclusão, se assim posso dizer, em dezembro. O que é que nós fizemos com eles? E com eles, com o reforço também de médicos, que somos muito carenciados de médicos de família na nossa região, houve no final de agosto, nesta altura, um reforço substantivo de médicos que deu maior cobertura à população a servir. Então fizemos o seguinte, nós neste momento temos implementado, estamos a iniciar a implementação, falta só acertar a plataforma informática, a aplicação informática, melhor dizendo, para fazer o seguinte, aquilo que vamos replicar com o Hospital de Barcelos, foi pioneiro. E nós fomos visitar Barcelos para saber como é que estavam a aplicar aquela situação. Ou seja, doente que vem à urgência verde, que seja falsa urgência, é reencaminhado diretamente do nosso hospital com consulta marcada para o Centro de Saúde. Temos o aplicativo quase pronto, há só uma dificuldade informática, já era para ter começado com alguma antecedência, demorou algum tempo a fazer esta situação. Outra situação que também temos tido é que pedimos ao Centro de Saúde para abrir mais vagas no Centro Médico de Família de doença aguda, no próprio dia, para ter maior disponibilidade para essa situação. Creio que isso está a ser feito nessa circunstância, porque notamos também agora, ultimamente, fruto deste trabalho de articulação com eles, que o nosso número de verdes e azuis tem vindo a diminuir. Este é o trabalho que temos feito com o Centro de Saúde e neste momento, de 40% que tínhamos desta situação, dados de agora temos 12%. 12%. Este é um... Desculpa, 40% baixou 12%, é igual. É diferente. Portanto, ou seja, 28%. Baixou, então dá 28%. Ou seja, de 40% conseguimos baixar 12%. Ou seja, temos neste momento verde e azuis 28% de taxa de presença nesta nossa urgência. Portanto, este é o trabalho respondendo à sua questão nestas circunstâncias. Deixe-me só dizer para terminar, só para concluir, porque... Sr. Presidente, é só um mapa que eu tenho aqui que dá-me um jeitão, que isto já levou tanta volta e já está tudo desorganizado. Que era as equipas do Serviço de Urgência. As equipas do Serviço de Urgência. Porque o Serviço de Urgência, nós estamos até neste momento, a nossa média de atendimentos na urgência é à volta de 260 utentes. Diários. Escolonados para os vários balcões de atendimento conforme a gravidade da triagem de Manchester. Nós temos nossas equipas constituídas com regularidade. Não quer dizer que haja uma fragilidade que um possa faltar ou o outro possa adoecer no próprio dia. E às vezes as escalas não estão completamente constituídas. Não digo que isso possa acontecer e acontece. Mas as nossas equipas estão constituídas, temos em cada equipa de medicina interna um médico coordenador da equipa e depois temos dois médicos, um internista e um interno do segundo ano e depois do quinto ano e depois três internos dos anos mais baixos. Ou seja, só aqui dá cinco médicos de medicina interna. Além disso, reforçamos também a área de urgência com um generalista daqueles contratados que temos para essa disponibilidade. Depois temos também na nossa urgência quatro cirurgiões. Temos três ortopedistas, temos um cardiologista de serviço e temos um psiquiatra que é mais um interno. Portanto, para 260 doentes que chegam à nossa urgência diária, distribuídos por vários balcões, temos esta equipa vasta de médicos para atender. E, portanto, aqui a nossa urgência tem um problema, é nesta situação pontual da medicina interna, que com certeza estamos a resolver, e desde que houve o pico em fevereiro, nunca mais houve situações anómalas no nosso hospital.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Estava terminado aqui, sendo que os números foram passados aqui para a Ordem dos Médicos. Eu sei que o Sr. Deputado queria fazer esta referência, posso fazer eu. Acho que foram ditos aqui para a Ordem dos Médicos, como o Sr. Doutor sabe, e para alguns médicos do próprio hospital. Portanto, foi quem transmitiu esses dados e, portanto, passaremos todos estes dados também, e os seus deputados passarão à Ordem dos Médicos, e será a Ordem dos Médicos que irá, da Zona Centro, irá referir qual é a diferença e o que é que se passa por eles terem dado. Se tiveram várias reuniões com o Sr. Doutor e com a sua equipa, terão também dados concretos. Mas isso, resta-me agradecer ao Dr. Hélder Roca, ao Dr. Licínio Carvalho, à Sra. Engenheira Maria Borges, à Dra. Elizabeth Cavaco e à enfermeira Maria Fael também a presença, e estas reuniões, quando são temas muito localizados, são sempre difíceis. Esta foi a mais difícil que eu tive aqui ao longo destes 3 anos e tal, quase 4 anos, com a aproximação de outros atos eleitorais e outros atos eleições. É sempre muito difícil estas questões, e temos de ser sempre muito objetivos nas respostas, e portanto queria agradecer a presença de todos e agradecer também aos senhores deputados, e vamos fazer um intervalo de 5 minutos, porque temos a senhora ministra já à espera para podermos reunir já de seguida. Muito obrigado. Senhor Doutor.